E aí, galera, tudo bom? O programa de hoje, como sempre, é oferecido pela Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royler Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta, eu falo isso toda semana, que é o único lugar que você consegue aprender jiu-jitsu diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aulas semanais, ao vivo, e centenas de vídeos e outros conteúdos. Tem também o mestre Royler Gracie, que ensina as técnicas que ele usa para vencer campeonato, que ele usou para vencer os campeonatos por mais de 30 anos pelo mundo todo. E tem também a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e mais de 70 instrutores mostram técnicas e os seus segredos. A maioria deles foram gravados direto da academia dele aqui em Manhattan, o Templo do Jiu-Jitsu Renzo Gracie Academy. Então, ó, confere lá www.galler.com, Gallerr.com. Vai lá e confere. Eu também vou falar da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para o jiu-jitsu. Tem programa ao vivo, tem minisséries, entrevistas, dicas empresariais, dicas de saúde, vídeos de técnica, aulas de inglês para jiu-jitsu e podcast. O MMA hoje está lá, tem um monte de podcast legal, então vai lá e dá uma conferida também. BJJ Flix tem versão web e tem aplicativos para Android e iOS. Então, ó, acompanha a BJJ Flix no site www.bjjflix.com e pelas redes sociais. Instagram e Facebook é @bjjflixbr e o YouTube é BJJ Flix. BJJ Flix se escreve BJJFLIX. Beleza? Ó, no episódio de hoje, o convidado é meu amigo, meu irmão, meu professor de jiu-jitsu, João Zeferino. O Zeferino luta no PFL, está se preparando para a temporada de 2021 e a gente fez um breakdown da sua última luta. Teve um highlight que o PFL colocou no ar aí com todos os nocautes dele, a gente assistiu junto também. E também assistimos o UFC Fight Night da semana passada com o Hermanson versus Vettori, que é a vitória do Vettori deu uma mexida boa com a divisão aí, e a gente estava assistindo essas lutas enquanto a gente estava aqui batendo um papo. Espero que vocês gostem. Vamos nessa. Vamos?
Vamos.
Nossa.
Pô, que massa, cara.
Pô, em estúdio.
É, a gente já gravou uns quatro, né?
Sim.
Três não foram pro ar.
Mas hoje, se Deus quiser, vai.
Esse vai, não, esse vai, esse vai. Ó, a gente tá assistindo o UFC Fight Night do dia. Que dia hoje? Dia 5 de dezembro. A luta do Hermanson com o.
Vettori.
Com o Vettori. Cara, vamos falar, ó, tem que falar de PFL. Que, na verdade, o primeiro que a gente gravou foi no final do ano, né? Final do ano passado, falando de todas as expectativas para esse ano, o tournament do milhão lá do PFL. Estou aqui com meu irmão, para quem não conhece, João Zeferino, lutador do PFL. E não teve PFL esse ano, né, cara?
Não teve PFL esse ano, cara. Cancelaram a temporada, pandemia aí, acabou comprometendo o ano do evento, né?
Aí a gente tinha feito toda a programação, como é que ia ser, que legal, explicou e pá e pá. Aí cancelou a parada toda. Como é que foi esse ano de treinamento, sem evento? Pintou luta casada pra fazer? Você procurou? Eu sei que o PFL deu uma força pra, não sei se pra todos os lutadores, mas sei que eles estavam dando tipo uma bolsa mensal pra galera que ficou sem lutar.
Então, o que acontece, cara, pô, querendo ou não, a pandemia, eu acho que comprometeu, obviamente, não só o PFL, mas inúmeros, né, inúmeros atletas no mundo, lutadores. Inclusive, né, o UFC tá promovendo eventos, mas pô, você vê que tá caindo direto. Tá estranho, né? Mas o PFL em si, eles cancelaram a temporada, porque como é um evento de 5 lutas, você tem que fazer 5 lutas pra ser o campeão da temporada, eles se espelharam no futebol americano, tem playoffs e tal. Então, não ia ter tempo hábil para terminar a temporada, porque você não tem como lutar 5 lutas, uma luta por mês, é muita coisa, né? Então, eles acabaram optando por cancelar, mantiveram atleta, algum, demitiram alguns atletas e mantiveram outros no seu plantel, pagando um salário. Sim. Obviamente, a gente luta por bolsa, só com uma bolsa muito mais alta, mas fizeram um salário para ajudar a gente, que foi bem-vindo, né, obviamente. Mas mas ao mesmo tempo eles também deram a oportunidade do quê? De fazer uma luta fora, em outro evento. Só que é difícil, assim, até houve algumas possíveis negociações assim comigo para fazer uma luta fora. Só que os maiores eventos, eventos que realmente vão te pagar uma bolsa de acordo, né, com o que tu merece, eles não fazem contrato de uma luta só. Entende? Eles geralmente fazem.
E o começo do ano todo, tava tudo em hold também, né, cara? A hora que voltou. É o que você tá falando, né? Tipo, UFC, Bellator, One, os caras vão dar prioridade pros atletas que eles já têm no.
É, mas eles não contratam pra fazer uma luta só, entendeu? Tipo, teve muita oportunidade no UFC. Por causa da pandemia e tal, tava muita luta caindo, eles chamando muita gente, contratando muita gente. Porque tava difícil fazer certos atletas viajarem. Só que, pô, eu tenho contrato com o PFL. Eu não posso assinar um contrato exclusivo contra o evento.
Claro.
Poderia fazer uma luta só.
Entendi. Entendi. E nessa transição, assim, você acabou indo fazer teu camp, você morava full time aqui nos Estados Unidos, e agora você está dividindo o tempo, está passando um tempo no Brasil e um tempo aqui. E como é que foi essa mudança de camp? Como é que é os ares de Floripa comparado com os ares de Nova York?
Bom, tu sabe mais do que ninguém que eu gostava de ficar aqui direto, gosto muito. É um lugar muito legal, especial pra mim. Muita gente querida aqui no. Né, tanto que eu volto o tempo todo pra cá, né? Mas no estado de Nova York. Mas ao mesmo tempo, né? O Brasil é família, tenho meus amigos de infância. E lá tem muita gente dura, cara. Tem um treino muito bom na minha cidade. Tem cidade perto, tem treino muito bom. Eu fiz uma experiência lá de. Eu fui, né? Ajudar o Demian Maia ali na última luta dele contra o Durinho. É, fiquei umas semanas lá em São Paulo treinando, gostei muito também.
Você tinha gostado, estava muito empolgado, né? Treinando lá.
Teve a pandemia também, fui muito bem recebido lá, eu adorei a galera. Né, já conhecia, obviamente, já tinha treinado bastante com o Demian aqui nos Estados Unidos, mas passei um tempo na academia, fiz amigos lá, me dei bem com a galera, foi muito, muito legal. Entende? Mas, pô, cara, eu quero ficar no Brasil, assim, tipo, fazendo camp pra ficar mais perto da família mesmo.
Claro, claro. É de se entender. Fala um pouquinho da tua carreira, como é que você começou, porque a gente nunca falou disso, na verdade, né? A gente é muito amigo, a gente faz a parada e fala de atualidade, a gente assistiu luta junto, gravando, mas nunca falamos da sua carreira, do teu começo de carreira no MMA. Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, conta um pouquinho da trajetória.
Ah, então, eu comecei, né, no Jiu-Jitsu, mas quando eu comecei no Jiu-Jitsu, já meio que dei uns primeiros passos, assim, logo, assim, no Muay Thai, um pouco de boxe e tal, no começo, mas mais Muay Thai, e foi indo, foi progredindo, eu sempre gostei. Quando eu comecei a treinar, cara, ao Jiu-Jitsu, eu sempre meio que dava uma força, assim, pra galera que luta MMA e tal, fazia um sem kimono, já tinha meio com, eu era novo, né, era pequeno, tinha 15, 16 anos, mas eu já tinha eu já meio que tava indo pra aquele lado, assim, de querer fazer um sem kimono. Já meio que desempenhava legal. Daí acabou que, cara, foi natural. E pintou a oportunidade quando eu tinha ali 18, 19 anos, fazer meu primeiro luta profissional. Eu era faixa roxa de jiu-jitsu. Cara, eu fui com tudo, né, cara? Fui lá, lutei, foi legal pra caramba. Naquele tempo que a gente voltava somente por amor.
Você era muito briguento na rua, escola, essas coisas?
Cara, eu era até começar a treinar jiu-jitsu. Até começar a treinar jiu-jitsu, eu brigava direto e tal. Daí eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu parei, me acalmei. Eu era um adolescente nervoso, assim, estressado. Mas quando eu comecei no jiu-jitsu, eu me acalmei bastante. Comecei a gastar energia lá, entendeu?
E eu acho que tem aquela coisinha que coloca na mente quando o cara começa a fazer arte marcial, que tipo... Eu não vou destruir você porque eu não quero. A escolha é minha, né?
É, acho que
não é assim. Tipo, você pensa 10 vezes antes de entrar num confronto. Você fala, pô, eu vou pegar esse cara, eu vou bater nele, eu vou machucar ele. Então, de repente você até engole um sapo, mas é por escolha tua, né? É diferente, né? O equilíbrio mental.
Ah, cara, eu acho assim, ó, depois que tu começa a treinar arte marcial, principalmente jiu-jitsu, tu sabe que depois de alguns poucos meses de treino, tu consegue... lidar com alguém que não tem nenhum background, assim. É fácil, né, cara? Tu começa a entender certas coisas, de controle de distância, ida pras costas e tal, né? Tu consegue agarrar com mais facilidade. Então tu vê que é relativamente... Tu tem mais facilidade. E tu começa a gastar energia no tatame, cara, tu vê, cara, não vale a pena.
É.
Não vale a pena, então tu deixa de lado. Tu se torna uma pessoa mais calma. Que é engraçado, né? O pessoal, pra quem não conhece, acha que a arte marcial... pode tornar a pessoa mais nervosa, é pit boy, não sei o que. Lógico que a gente vai pra esse lado. Eu, particularmente, fui pro lado de ser uma pessoa mais calma, mais pacífica, né? Isso, eu acho que a arte marcial me ajudou muito, assim.
Legal, cara. Muito legal. E aí você começa no MMA. Conta daquela parte que você vem cedo aqui para os Estados Unidos e vai treinar o Anthony Pérez, a galera lá no Duke Rufus, quando ele era campeão, né?
É, então, eu comecei...
O Pérez era campeão quando você estava lá?
Não, eu fui para lá mais de uma vez. Eu ganhei minha faixa preta em 2008, depois que eu ganhei o campeonato mundial. E daí eu fui para os Estados Unidos ajudar o Alan Belcher, que era um cara que lutava no UFC, se aposentou já, muito, muito novo se aposentou. Eu fui treinar ele é amigo de um amigo meu, e eu fui treinar ele para uma luta que teve no UFC 100, que foi em 2009, ele foi lutar com aquele com o japonês, o Akiyama. Eu fui ajudar ele, e é no interior dos Estados Unidos, no Mississippi. E acabou que ele, pô, vou fazer camp em Milwaukee, que é a academia do Duke Rufus. Cara, eu cheguei lá, junto com ele, e, pô, na primeira semana, tipo, eu fui lá como, tipo, professor de jiu-jitsu do cara, exclusivo pra ele. Na primeira semana, o Duke já meio que me contratou, o Duke Rufus me contratou, pô, cara, puxar o treino dos atletas profissionais, tinha faixa preta de jiu-jitsu lá. Mas ele queria puxando o treino dos profissionais do MMA, tinha uma equipe muito forte, cara. Uma galera muito dura, Anthony Pérez, Eric Koch, o Red Schaefer, que é tudo do que lutou na tal, né? O Ben Rothwell, vinha, Ben Askren. Cara, um time bem forte, assim, a galera, pô, bem, bem dura, assim. Ah, cara, tem outros nomes aí, até, né, tô esquecendo.
O Sérgio Pérez.
O Pat Barry, a Rose, ela era, a Rose Namajunas, ela era adolescente na época ainda, né, ela nem lutava profissionalmente. Então tinha uma equipe bem legal, cara. Daí eu fiquei lá um tempo. Na época, na primeira vez que eu fui, o Pérez estava lutando no WEC. No WEC foi antes do Showtime Kick e tal. E na segunda vez que eu fui, foi em 2011, que eu fiquei lá, tipo, um período assim, uns 8 meses, um ano. E na segunda vez, eu acho que o Pérez já estava no UFC, que eu fiquei no corner dele na luta que ele lutou contra... Cara... É o Jeremy Stephens.
Caraca.
Eu tô com o Jeremy Stephens. Eu lembro que eu fiquei. Eu acho que foi na. Foi isso mesmo. Foi na época que eu fiz o mesmo esquema na segunda vez que eu fui. O Duque queria que eu ficasse na primeira, acabei voltando pro Brasil, não quis ficar. E na segunda, o Alan me contratou de novo pra fazer camping no Mississippi. Fui pra Milwaukee, fiquei puxando o treino da galera, foi o mesmo esquema.
Que massa.
Daí depois eu ia acabar ficando lá em Milwaukee, meio que tinha acertado, mas acabou não rolando. Eu decidi voltar pro Brasil. Tem uma amizade, pô, legal, conheço pra caramba, os caras são muito legais. Foi uma experiência bem legal, cara. Aprendi muito, assim, né? Não só de parte em pé, mas aprendi muito wrestling com o Ben Askren. Eu dava aula de jiu-jitsu pra ele, me dava aula de Mahir wrestling. Aprendi muito com ele, né? Tava sempre ali tentando aprender. E, cara, o pessoal aprendi muito de método de treino. Fiquei muito mais casca grossa. Foi bem legal.
O que você achou dessa trajetória do Askren no UFC? Porque, pô, o cara passava o carro em todo mundo no One, né? Aí ele teve muito problema de contrato, não teve? Ele era do Bellator, aí foi pro One. Ficou o contrato pendente lá. Aí enrolou pra... O que você achou dessa...
Cara, o Ben...
Ele que, aliás, tá falando de voltar pra fazer MMA, né?
É, eu ouvi dizer, cara, ele é um cara... Assim, ele disse que parou por lesão, né? Por, tipo, uma lesão no quadril. Talvez ele botou uma prótese, se eu não me engano. Cara, o nível de competição dele fora do UFC foi bem alto, na minha opinião, cara. Pô, ele ganhou do Douglas Lima, que é um, pô, né, o campeão. Caraca, ele ganhou do Douglas Lima muito bem. Ganhou do Andrei Koreshkov, que, pô, que é um russo, que é uma pedreira. Ganhou do Alex Sakin, que é um outro russo que vai lutar no PFL agora, que é uma encrenca também. Ganhou do Shinyaok. Cara, ele ganhou de muita gente boa. Chegou no UFC invicto, com hype bem alto. E não... Né,
o hype que... Sem te cortar. O hype do criado pelo Joe Rogan também, né? Vamos deixar bem claro. O Joe Rogan era um cara que advocou bastante pra levar ele lá. Ele tinha uma rincha com o Dana White, lembra disso?
Sim, lembro.
Uma pública ainda.
Que o White falava que não ia contratar de jeito nenhum.
Então, o Rogan fez uma intervenção braba ali pra conseguir convencer.
É, eu assim, eu não tenho contato com o Ben desde a minha época de Milwaukee, faz 9 anos, tanto que a gente, né? Eu não sou amigo pessoal do cara, nada, né? Se eu encontrar ele, obviamente, eu vou conversar. Tanto eu até ajudei o Demian, né? Que o Demian, pra lutar na luta...
No camp contra ele, né?
É, o Demian é meu amigo, né, cara? Comecei a treinar com o Demian faz, o quê? Uns 5 anos aí, tipo, ele vem pra Nova York. É um cara que é o meu ídolo no jiu-jitsu, né? Eu admiro muito ele, não só como atleta, mas como pessoa. E de uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas assim, voltando ao bem, cara, ele tem um nível de competição bem alto, não conseguiu desenvolver, se dar tão bem no UFC, mas acontece, né, cara? Tipo, pô, ele ganhou do Rob Lauer, ele foi uma luta polêmica, mas Vidal, pô, cara, tipo, é uma coisa que não tem como julgar, cara,
não,
não teve luta, luta foi muito rápida, e com o Demian tava uma luta bem dura, até o Demian, cara, tipo, o Demian foi lá conseguindo, né, finalizar bonito, mas tava uma luta bem equilibrada até... Até então, né, cara? Então não tem como, pô, o nível de competição dele no UFC também foi muito alto, foi, né? Então é complicado.
Eu não achei que aquela luta com o Rob Lawler ali... Eu achei que foi cagada do Herb Dean ali.
Ah,
então, até o Lawler meio que entendeu que... O cara foi um class act, né? Tipo, acabou a luta ali, ele ficou puto, e aí o cara falou, pô... Tipo, achei que você bateu. Não, tudo bem, acontece. Tá.
O Rob Lawler, ele se portou bem, né? Foi elegante.
Exatamente. Mas aí teve essa passagem. Você teve uma passagem pelo UFC, você fez duas ou três lutas no UFC também?
Eu fiz duas lutas no UFC. Cara, foi uma...
Foi em cima da hora,
eu lutei com meu amigo, com o Sapo, né?
O Sapo, você já era um amigo quando você lutava, talvez não.
Não, eu conheci o Sapo, cara, a gente lutou na semifinal do Brasileiro de 2008, né? Cara, eu lembro até hoje, foi ali no começo da 50-50 no Jiu-Jitsu, quando os irmãos Mendes começaram a polemizar, eu lembro que a gente lutou. E eu lembro que teve um momento 50-50, eu consegui raspar ele. Eu nem lembro como é que foi, na época a gente não sabia dizer... Muito bem o que é que tava rolando, né?
Uhum.
Não tinha se desenvolvido assim, mas eu lembro disso na luta. E daí a gente acabou lutando, cara. Me chamaram em cima da hora. Eu na época, cara, eu era um cara duro. Eu não tava preparado. Eu não tava fazendo camp, nada naquela época. Eu tava até de férias quando me ligaram. Mas eu, cara, pô, oportunidade bateu na porta. Como é que eu vou dizer?
Você tava lutando em algum lugar?
Eu tava lutando em evento no Brasil. Eu era... Ah, não lembro qual que tinha sido a última luta que eu tinha feito. Mas enfim.
Não,
mas eu tava lutando no Brasil. E daí me chamaram pra lutar com duas semanas de antecedência. Eu deixei, cara, voou, né? Tipo, porra, óbvio, né, cara? Meu estado aí.
Pô, UFC, né, cara?
Foi um UFC que, pô, lotado, né? Lutou uma arena lá em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Eu, claro que eu vou. Tava bem na luta até a metade da luta, daí morri no gás, cara.
Cara, o primeiro round daquela luta é muito foda. Você lutou muito bem, cara. Eu fiquei amarrado, mas aí foi que morreu pro segundo round.
Mas eu acho que eu era muito imaturo na época. Pra estar no UFC, não tava tanto que, né, aconteceu o que aconteceu, segunda luta eu lutei com o Elias Silvério, perdi a decisão, também, né, que é o Sapo também foi na decisão. Cara, eu não tava pronto, não era o momento certo, mas, né, às vezes a gente não tava sendo bem auxiliado, né, eu acho que de repente faltava, pô, alguém dizer, calma, João, de repente a gente tem que segurar mais um pouco. Tava tendo uma especulação, né, pra eu ir pro UFC, lutar e tal, mas não era o momento, entendeu? Eu acho que depois foi um, depois, assim, do UFC foi um... Eu amadureci bastante, consegui muito, várias vitórias depois, até assinar com o WSOF e me mudar para os Estados Unidos. E daí eu tive um período de amadurecimento pós-UFC, que foi até eu assinar com o WSOF, e depois, até eu fazer minhas primeiras lutas no WSOF, e depois eu tive um período, depois que eu lutei com o John Fitch, até agora eu tive um segundo período de maturidade, assim, tipo, que eu acho que foram fatores chaves para eu estar no ponto onde eu tô hoje, tipo, no lugar que eu tô hoje, técnico, mental, físico. Então são processos, né, cara? Acho que tem gente que amadurece mais. Tem atleta que amadurece mais cedo, tu vê, tipo, né? Um grande exemplo, o Antônio Pérez, o cara amadureceu, pô, cedo, ele foi obrigado, a vida obrigou ele, o pai dele faleceu, foi assassinado cedo, o cara foi campeão cedo, tudo cedo. Agora ele tá com a minha idade, mas ele tá meio que já não, assim, querendo fazer, tá, meio que já tá, meio que já sabe que ele já tá, não tá naquele ritmo.
Ele já tá naquele, no Legends League, né?
Então, eu sou um cara ao contrário, sou um cara, tipo, eu sou o late bloomer, chama aqui, que amadurece mais tarde, e eu, pô, eu tô crescendo, eu tô num ritmo que eu, cara, eu tenho um ritmo de saúde, físico e tal, de cuidado que eu posso lutar até mais de 40 anos.
Sim.
Essa é a minha inspiração, né, cara? Tipo, o Demian, que é um cara também... Verdun são pessoas, caras que amadureceram mais tarde na carreira de MMA.
Exatamente.
40 e poucos anos lutando, né, cara?
O Verdun dá pra discutir que ele tá no prime dele ainda, né, cara? Com 43.
Pô, vem com a vitória do Gustafsson.
Foda.
Tem o Romero. Essas são as minhas inspirações, entendeu? Então, tipo, eu tento cuidar muito do meu corpo. Eu quero chegar longe, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de lutar, eu gosto de treinar. É o que me motiva, assim, que me faz acordar de manhã, sair da cama e, né...
Massa.
Trabalhar.
Essa vinda para Nova York, como é que aconteceu? Como é que foi a decisão? Como é que foi o processo? Você ensinava numa academia aqui perto de onde eu moro, de onde a gente está, em Middletown, né?
É, então, o que acontece é que eu... Cara, eu cheguei aqui, eu cheguei num ponto da minha vida lá no Brasil que eu pensei, cara, eu preciso mudar para os Estados Unidos.
Você veio para treinar? Com a cabeça para treinar? Ou você veio, tipo,
cabeça
vou
pra,
dar aula?
Pra, cabeça para lutar, treinar e lutar, mas assim, pô, cara, dar umas aulas assim para se manter nos Estados Unidos. Assim, sem luta certa é caro, né, cara? Sim, cara, vou dar umas aulas que eu gosto da aula. Eu adoro dar aula, né, sabe, pô. Eu adoro dar aula, sempre, né, sempre dei um pouco de aula, assim. Sempre dei, eu gosto muito, eu adoro ensinar. Eu acho que ensinar, inclusive... te torna um cara muito mais detalhista, porque tu tem que achar formas de explicar alguém, tu tem que corrigir, tem que pensar no que vai ensinar. Cara, então, tipo, eu adoro ensinar. Eu sinto que sempre me afia muito meu jogo quando eu tô ensinando. Então, eu vim pros Estados Unidos, ó, em 2015, eu cheguei num ponto, cara, eu tô bem pra caramba no Brasil, tô ganhando tal, ganhando muito, tava uma sequência de vitória bem boa. Eu, cara, eu preciso ir pros Estados Unidos porque as empresas estão, as maiores empresas são sediadas lá. Pô, às vezes é tipo, as empresas não querem trazer um atleta do Brasil para os Estados Unidos porque
só um custo extra, né?
É, exatamente.
Acho que se tiver que escolher entre um cara que tá aqui e entre um cara que tá lá, teoricamente não, mas provavelmente.
Às vezes em cima da hora, pintou uma luta, tá treinado, entendeu? Então eles vão chamar aqui nos Estados Unidos, né? Ou seja, não, até. Cara, deve até a Europa dão preferência, até os eventos da Europa dão preferência pra quem tá aqui.
Uhum.
Então, daí eu pensei, cara, eu tenho que ir pra lá. Daí eu comecei a especular alguns lugares pra eu ir, comecei a sondar, daí eu pensei, pô, eu queria, eu pintou uma oportunidade pra ir pra Califórnia, com o Ralph, pintou uma oportunidade pra ir pro Colorado, na academia do Mark Montoya, lá na Factor X, que tem um time forte lá também.
Sim.
E daí eu tava vendo isso e tal, em cima da hora o meu amigo Zé, né, o nosso Zezão, Zé Quiriguini, pô. João, não, tu vai vir pra Nova York. É um cara que eu já tinha vindo pra Nova York pra treinar, e o Zé é meu irmão de Florianópolis, né, desde, sei lá, que eu sou, pô, né, 18 anos ali, a gente é bem amigo. Assim, não, João, tu vem pra Nova York, pintou uma oportunidade aqui, tu vai dar aula numa academia, pô, uma oportunidade pra te dar aula numa filial do Renzo, e, pô, tu vai treinar com a galera, que eu já vinha treinando com a galera em Nova York, eu vinha pra cá, ficava aqui 2 semanas, 20 dias treinando com eles, né, que era, pô. Depois que eu lutei com o Sapo, acabou que a gente ficou amigo e tal, né, cara? Eu vim treinar com a galera. Daí eu gostava muito do treino. Acabou que eu vim pra cá, com o treino aqui, pô, é muito bom, né, cara? É um treino muito, muito bom, muito forte. Daí fiz esse meio de campo entre eu e o dono da academia. Ficamos, pô, eu e o dono da academia, hoje a gente é irmão também.
Que massa.
E eu acabei vindo e foi isso, cara. Essa foi minha história aqui nos Estados Unidos. Vim, daí ia pra cidade treinar, pra Manhattan treinar, e voltava aqui pro meio do mato pra dar aula pra galera, que é bom demais, que é morar aqui, né?
Na roça, né?
Na roça.
Muito massa. Você chegou no WSOF, você chegou a ter uma luta marcada com o Justin Gage, não foi?
Sim, eu fiz uma luta que era tipo uma eliminatória, assim, eu lutei contra o Jason High.
Uhum.
Eu tinha acabado de lutar com o John Fitch, eu tinha subido de categoria, me chamaram pra lutar, tipo, meio em cima da hora com o John Fitch, assim, ah, cara, vou. Mas eu tava naquele ponto da maturidade, eu tava...
Uh-huh.
Aquela luta com o John Fitch foi uma luta muito importante pra eu chegar, cara, agora eu tenho que dar o meu segundo pico de maturidade que eu dei, cara.
Sim.
Pô, eu adoraria lutar com ele de novo, se aposentou. Eu conheci um cara que é o Mike Jaramillo, pô, é o primeiro faixa preta do John Danaher. Eu sempre fiz as aulas do John, mas o Mike meio que me pegou pra me criar ali, me ajudou, me ensinou muito, cara.
Você fala, a gente tava conversando disso esses dias, né? Você falou tanto que o teu jiu-jitsu evoluiu muito, aqui em Nova York. Muito, né? Isso era uma coisa que eu não tinha noção. Sempre achei assim, falei, tipo, bom pra caralho, veio e treinava aqui. Você falou, cara, eu era bom, mas eu vim pra cá. Eu descobri que eu não era tão bom, né?
É, eu descobri que eu tinha buracos no meu jogo e que eu consegui evoluir bastante aqui. Graças, assim, muito, muito graças ao Mike, cara. O cara é um gênio, né? Então eu evoluí muito. Daí, tipo, depois a luta com o John Fitch foi tipo uma... Foi um divisor de águas pra mim, que eu melhorei muito meu wrestling, meu jiu-jitsu pra MMA, então, minha inteligência, meu QI de luta evoluiu muito.
Sim.
Aumentou muito meu QI de luta, eu consegui, hoje eu consigo fazer decisões melhores, né, eu fui bem bom pra mim. E o Mike, pô, tem um papel muito grande nisso. Eu lutei com o Jason High, fiz uma luta com o Jason High, que era um cara que era um, pô, já lutei com o André Galvão, um cara que tem uma carreira, né, grande, extensa. Eu consegui nocautear ele no terceiro round, eu tava ganhando bem a luta e nocauteei. Deu tá com o Justin Gage pelo cinturão. Pô, em Madison Square Garden, em 1 de dezembro. Cara. Eu tava no meio do camp, cara, eu dei um soco no cotovelo do Sapo. Com o dedão, daí machucou, deu Cara, foi ruim, assim. Machucou. Daí depois o. Continuei treinando e tal. Umas semanas depois eu dei um soco no cotovelo do Jared Gordon, um upper.
Nossa.
Dedão de novo. Cara, eu retirei um raio-x.
O mesmo dedão.
O mesmo dedão. Tirei raio-x. Não fraturou, mas machucou, mas foi um ligamento. Eu tive que ficar tipo umas 5 semanas de tala, tal, e não deu pra lutar, cara.
Caraca.
Mas era o que tinha, né? Era o que tinha que ser.
É. Como é que você vê essa trajetória? Ele foi invicto no World Series of Fighting, né? Ele não chegou a lutar a PFL, né?
Ele não chegou a lutar a PFL.
Ele foi pro UFC logo na transição do World Series pro PFL.
É o último evento do World Series of Fighting, eu acho.
Ah.
Eu acredito. Mas é que foi o do cinturão que eu ia lutar com ele. Cara, ele é uma encrenca, né, cara? Um cara que bate muito forte, muito aguerrido, um cara que vai pra cima. Eu acho que ele tem todo mundo diz que ele tem um wrestling muito bom, mas ele tem uma credencial muito boa, mas o Khabib expôs ele, eu achei.
Era
a pedra, né?
Era a sequência da pergunta.
Eu acho que ele nunca tinha lutado com um cara tão bom, um grappler bom, assim, né, cara? Eu vi que ele, cara, tipo, ele lutou no World Series of Fighting muito contra strikers, e, pô, que eu acho que estilo faz luta também, né?
Uhum.
O único cara que eu lembro, assim, ó, que eu lembro mesmo que ele lutou, que era grappler, era o Luiz Buscapé, que foi o cara que me substituiu na luta. Só que, cara, ele mostrou buraco naquela noite, inclusive, né? O Buscapé jogou, botou ele pra baixo e tal, mas não soube aproveitar. O
Buscapé é aquele da Flórida?
É, o Luiz Buscapé. É que tava no Pride, um excelente atleta, mas eu acho que o Buscapé não soube aproveitar os buracos ali. E eu acho que eu aproveitaria bem, né, modéstia à parte, eu acredito que eu poderia aproveitar bem mais, assim, entendeu? Então eu. Mas acontece. Isso aí já ficou pra trás, né? Ficou pra trás faz muito tempo.
Exatamente. E você achou que ele errou naquela luta dele com o Khabib, assim? A galera fala que ele não dá muito valor pro wrestling dele, né? Tipo, ele não foca muito nisso em camp.
Eu não sei, é difícil dizer, né?
E lutar com um cara que nem o Khabib, cara, é um crime você ignorar essa parte, né? Porque eu acho que, de repente, o cara tem uma defesa de queda foda e o cara fala, meu, tô tranquilo. Tipo, e aí, com o Khabib é outra história, né?
Cara, tipo, é complicado dizer assim, ó, vamos dizer que o Khabib, ele treina muito grappling. Vamos dizer que ele treina grappling 4, 5 vezes por semana, não sei, né? A gente não sabe como é que é o corpo dele. Mas se você vai lutar com o Khabib e começa a focar em defesa de queda, em fazer grappling direto para o camp, já é meio caminho, já tá ali, ó, 70-80% indo pro lado errado, né, cara? Tem que fazer sempre, entendeu? Então, tá aquele cara, tem que estar anos fazendo para tu estar no nível que ele tá.
Exato.
Entendeu? É a mesma coisa, tipo, eu queria hoje fazer uma luta de boxe com um cara de alto nível no boxe, e queria, vou fazer um camp aí, vou pegar 6 meses e vou fazer um boxe. Vou fazer boxe todo dia e vou lutar com alguém muito bom.
Assim.
Se eu querer pegar um cara que não é tão bom, eu consigo fazer uma luta de boxe. E já não vai ser tão fácil, vai ser trabalho. Mas agora um cara, tipo, um boxeador profissional, tipo, pô, o Khabib é o melhor no que ele faz, no peso leve, né, cara? Então não adianta, tem que estar sempre pensando naquele cara, tem que estar focado, não adianta fazer o que tu gosta. Eu acho que o Gaethje, ele busca a trocação, ele é muito bom na luta em pé, mas eu acho que ele também gosta de trocar soco e tal, né?
É.
Então ele poderia usar melhor o wrestling.
Exato. Você chegou a treinar com o Khabib já aqui no Rio ou não?
Não, nunca treinei.
Mas já viu ele ao vivo ali treinando. É foda, né?
Ah, o cara é uma fera, né, cara?
É foda. É, eu vi um treino dele uma vez. Eu não lembro se você tava aqui.
Tava.
Você,
né?
Tava lá,
tava
também? Tava. Acho que você tava fazendo uns sparring.
Eu tava indo boxe com o Enes.
Na semana, na semana da luta com o Conor, né?
Uhum.
E eu vi o Khabib dando uma treinada, assim. Eu tava fazendo uma aula. Você tava fazendo o teu boxe. E acho que o David Brent tava. Foi até a foto que eu tirei com ele, foi mais ou menos. A gente tava assistindo o David Brent batendo manopla no ringue lá no terceiro andar do Renzo, ou no segundo, né? E aí o Khabib veio do meu lado, assim, pra olhar também lá. Aí eu vi que era ele, eu falei, pô, vou tirar uma foto. Aí ele deu aquele sorriso bonito dele, simpático.
Rapaziada sorridente, né?
Cara, pô, o cara tava marrento aquele dia, cara. Tava.
Você vê, tá acordando peso.
Fight week, né, cara? Porra, não tem.
Só business.
Exatamente.
É, então, o Khabib, assim, cara, ele tem um. Ele é um cara muito agressivo, um lutador muito agressivo, né, cara? É um cara muito agressivo, tá sempre um passo à frente. E ele entende, ele tem um conhecimento muito profundo das mecânicas. da mecânica, assim, pô, da onde pra onde tu tem que ir, as opções que tem, então ele tá sempre um passo à frente.
É.
O pessoal acha que o Khabib é muito agressivo, que ele tem muita técnica por trás, que as pessoas ali, principalmente os fãs, nem imaginam o que ele tá fazendo, mas são coisas, assim, tão pequenas, assim, tão difíceis de ver, que tem que entender bem pra ver o que ele tá fazendo, assim, é bem
animal, né?
É bem complicado, bem complexo.
É, eu quero diferenciar.
E não parece ser, mas é.
Você acha que ele volta a lutar?
Ah, cara, eu gostaria muito, eu gosto muito do estilo de luta dele, né? Eu acho que é bem, tipo, tem muita coisa parecida com o que eu faço. Então é um cara que eu me espelho bastante, eu acho ele um tremendo atleta.
Mas e aí?
Não sei, cara. Cara, ele fez isso pra minha mãe.
Você viu essa semana que ele falou? Ele falou que ele não tem vontade de fazer uma revanche com o Dustin, nem com o Conor, porque ele já... Ele falou literalmente que eu já estrangulei os dois. Mas se a minha mãe me permitir, eu volto. Então,
é difícil,
ó, né? O Dana White, juro de pé junto, que tá falando com ele. Que
eu acho que
estão negociando.
Eu acho que ele teria que lutar com o vencedor do Tony contra o Charles do Bronx, né, cara?
Faria mais sentido para a divisão, né?
Quem mais que teria para ele lutar?
Teria, em janeiro tem a luta do Dustin com o Conor, né?
É, mas tipo, cara, realmente assim... O Conor, né, porque é uma luta que, né, chama muita gente. O Conor é, pô, né, um atleta que tem o melhor marketing, mas se tu for parar pra ver, o Khabib, né, foi uma luta bem... O Khabib dominou, né? Foi bem dominante contra o Dush.
Cara, eu assisti de novo aquela luta. A luta foi boa, cara. Não foi um atropelo. O Khabib dominou, não tô discutindo isso. Mas eu acho que sempre fica... na cabeça, quando a gente fala daquela luta, o fato do Khabib ter finalizado o Conor, a gente fica pensando assim, tipo, ah, ele botou no chão e segurou, e lá no quarto round, terceiro round, ele finalizou. Não, cara, ele trocou porrada pra caralho.
Com porrada em pé, deu um knockdown.
É.
Cara, tipo...
Foi animal a luta.
O pessoal acha que o Khabib também é outra coisa, acho que ele não é bom de luta em pé, o cara é bom pra caramba, cara, agressivo. Tem um excelente timing, né, cara? Pô, o cara é um...
A gente já viu ele de costas no chão, tipo, alguém que...
Não.
Porque rola muito numa luta dessa a tranquilidade do cara, né? Tipo, do Khabib. O Khabib tá ali, tipo... O Conor tá preocupado em trocar porrada e em defender queda, né? E o Khabib tá tranquilo quanto a essa parte. Então ele tá mais relaxado pra trocar porrada. Alguém já ameaçou ele? Eu não lembro de ter visto ele passando sufoco. Acho que o Tibau deu um atraso nele, não foi?
Cara, a luta com o Tibau foi a primeira luta, não sei se foi uma das primeiras lutas.
Que era um cara completamente diferente também, né?
Os dois, né? O Tibau contra o Khabib. O Khabib não conseguiu botar o Tibau pra baixo. Uma luta bem na grade, assim, né? O Khabib não conseguiu nem o Tibau. Então ficou uma luta equilibrada, cara.
É. Dois lutadores completamente diferentes. Igual essa luta do Conor com o Dustin que vai rolar agora.
Vai ser outra luta.
E vai ser outra luta completamente diferente também. Luta, se tiver que dar um pitaco ali, quem que você acha que vai?
Cara, eu acho que, assim, pela análise do que eles têm vindo fazendo, eu acho que o Dustin é, na minha opinião, favorito.
Sério, cara? Eu acho o Conor.
Eu acho que o Dustin tem mais. É que o Conor tem um time muito bom. O Conor tem aquela mística por trás dele, né, cara? Tem tudo isso, mas o Dush é um cara que vem numa crescente muito grande na carreira.
O Conor tem aquela coisa de, tipo, todo mundo analisando, assim, né? Tipo, vamos... Ah, o Dustin é foda, o Dustin tá muito bem, não sei o que. Aí o Conor chega, cara, e tira o cara pra nada, tá ligado? Igual ele fez com o Ed Alvarez, cara. No cara, aquela luta do Ed Alvarez no Madison Square Garden, cara. Acho que é uma das minhas lutas. Ele literalmente tirou o cara pra nada, cara. Pra nada.
Cara, eu acho que, por falar por estilo, por striking, assim, pelo... Eu acho que o Conor é melhor que o Dustin. Só que o Dustin é mais ativo, né, cara? Deve estar com volume de jogo maior que o do Conor. É um cara agressivo pra caramba. Óbvio que o Conor tira vantagem dos lutadores agressivos, né? Tu vê que ele tem um contragolpe muito bom, um controle de distância fenomenal. Então é difícil, eu não sou assim o melhor, não é que eu não sou o melhor, mas eu não eu evito dar palpite, eu gosto de botar pra ver os dois lutar, cara. Essa que eu gosto.
Eu queria que você explicasse pra galera o formato do PFL, vamos falar um pouquinho. Volta, a gente tá em dezembro, volta quando é maio?
No final de abril.
Final de abril. Então explica, porque é um formato diferente, né, tem... tem a temporada regular e rola um torneio na mesma parada e o vencedor leva R$1 milhão.
Então, eu recebi um e-mail esses dias passando o calendário de 2021, né? Então, como é que é? Como é que funciona o PFL? Existem, sei lá, acho que 6 categorias de peso. Vamos falar da minha categoria de peso.
Sim.
77 quilos, meio médio. Tem 12 atletas contratados no meio médio. Vai ter uma noite que todos os atletas vão lutar. Eles anunciaram, começa 23 de maio, não, 23 de abril, desculpa. Depois 30 de abril e, sei lá, 6, 7 de maio ali. Então, eu não sei qual das noites que eu vou lutar. Vou lutar numa dessas três noites, vai lutar todos os 77 quilos. 7 semanas depois, a gente luta de novo. Então, isso é a temporada regular. Desses 12 atletas, os 8 classificam para os playoffs. Então, como que é isso? É por ponto, né? Então, vitória, 3 pontos. Se eu ganhar e eu, por decisão, só 3 pontos. Se eu ganhar por nocaute no primeiro, o nocaute ou finalização no primeiro round, eu ganho 6 pontos. Nocaute ou finalização no segundo round, 5 pontos. Nocaute ou finalização no terceiro round, 4 pontos. E aí vai ter a matemática toda, né? Tem outros detalhezinhos.
Se ganhar por decisão, 3.
Então, daí, desses 12 atletas, 8 classificam para os playoffs. Chega na noite dos playoffs, você luta, que é em outubro, eu acredito, você vai lutar 2 lutas na noite. Daí se dão mais tempo. Eu vou ter a primeira, a segunda luta 7 semanas, depois eu tenho alguns meses até os playoffs. Eu vou lutar 2 vezes na mesma noite. A primeira luta são 2 rounds. Então o que acontece? Isso é um negócio bem inteligente. Quem ganhar o primeiro round vai ganhar a luta. Se acabar a decisão. Então, vamos dizer que eu tô lutando contigo. Eu ganhei o primeiro round. Só vai ganhar no segundo round se me nocautear ou me finalizar.
Caraca!
Na primeira luta.
Isso é massa, porque meio que incentiva os caras a ir fora.
Isso,
né?
Daí você lá. E por que são 2 rounds? Porque é difícil achar a comissão atlética que nos Estados Unidos que deixe fazer mais. O atleta lutar mais de 5 rounds por noite.
Uh-huh.
Então, daí na primeira luta são 2 rounds, né? E daí não tem round extra, um vai ganhar. Mesmo se der empate, às vezes dá empate, mas o que ganhou o primeiro round passa pra frente, né? E daí, depois são a segunda luta, você vai lutar depois na mesma noite, 3 rounds. E daí depois se classificam 2 para as finais. Eles lutam pelo $1 milhão, pelo prêmio, pela premiação, no dia 31 de dezembro.
Caraca.
Então é um ano puxado, são 5 lutas, né? Mas é uma premiação muito boa.
Cara, sensacional.
E a temporada regular, daí tipo tem o temporada regular, você ganha a bolsa normal e tal. E também lutar para lutar nos playoffs, você também ganha um valor legal.
É legal porque o Verdun disse que uma das principais razões pela qual ele escolheu o PFL para ir, porque tava rolando um papo de Bellator e fazer uma revanche contra o... A revanche pro Fedor, né? Não pro Verdun. No Bellator. E ele acabou escolhendo o PFL porque ele tava pensando em fazer 4 lutas ou 5 lutas no ano, né, cara?
Claro. Eu tava falando com o Verdun, né, cara? Você
deu uns treinos com o Verdun lá em Floripa, né?
Eu tava treinando lá em Floripa. Pô, o Verdun, muito gente boa, né, cara? Ele tá morando lá em Floripa. O cara é 100% humildade, né? Muito legal, gosto muito dele. Cara, ele... Não, ele também gostou bastante do formato do evento. A gente tem o mesmo empresário ali, né? E ele gostou bastante, cara. Ele tava nessa negociação, vai pela Tour, vai pro PFL. Disse, cara, eu acho que vai ser o PFL, hein?
Que massa.
Eu assim, achei bem legal. Eu tenho a possibilidade de a gente lutar a mesma noite, que vai ser muito massa.
Caraca, que da hora.
Deve ser legal,
cara.
Que, pô, vamos ficar junto lá, um vai fortalecer o outro.
Lógico,
né, cara?
Lógico.
E cara, é bastante luta, assim, pra quem gosta de estar ativo durante o ano, é bem bom. Eu sou suspeito pra falar, cara. Eu gosto bastante do formato PFL. Também gosto muito da forma, né, da valorização. O evento valoriza bastante, não só financeiramente. Mas também, cara, o pessoal é muito legal, a galera é legal, assim, sou bem tratado pelo evento, pelo staff do evento, então eu gosto bastante, cara, assim.
Você tem oponente marcado já? Já tem alguma ideia de quem que você vai enfrentar?
Não tem.
Pro tournament meio que você sabe, né, a galera que tá lá.
Eu sei alguns, eu não sei todo mundo que vai estar lá, mas eu sei vários, assim.
Se tiver que fazer uma previsão, assim.
Eu sei que quem tá lá.
De 3 ou 4 caras que você acha que vai rolar no meio do tournament lá.
É, eu tenho o Rory McDonald.
Tipo, aê, caralho!
Rory McDonald.
Na tua divisão, né?
Na categoria. Tem o Ray Cooper, que foi o campeão do ano passado. Tem o Magomed Kerimov, que foi o campeão de 2018, que é aquele que eu machuquei. Tem o... que eu saiba, um russo que lutava no ângulo com o Ben Askren, até que é o Nikolai Aleksakin, que é duro pra caramba. David Michaud, que é um cara que a gente já meio que conversou, vamos lutar, talvez até role, que foi vice-campeão no passado. A gente meio que, não se desafiou, assim, foi meio que conversamos tipo, na boa, assim, vamos lutar aqui, tá, tá.
Legal.
Tem um sueco lá, enfim, tem esses atletas assim, cara.
Cara, porra,
é uma divisão dura.
Vai ser foda, hein?
Eu tô bem motivado pra isso.
170
libras, 77
quilos. 77 quilos, é. Que massa, cara. Que massa. Ó, a gente tá rolando o co-main event do UFC com o Louvin St. Preux contra o... Acho que é Jonah Hill, acho que é isso.
É.
Não, Jamal. Jamal?
Pô, não sei.
Eu acho que é Jamal.
Não chama só de Hill.
É Hill. É. Tá no comecinho do primeiro round.
O Vince St. Preux, que é muito conhecido pelo...
Pelas ferraduras que ele tem queimada no braço. É uma coisa que eu lembro.
Não,
né?
Ele é muito conhecido por uma... Uma finalização, que é um choke que ele dá defendendo a guilhotina, como é que é o nome?
Von Flu.
O Von Flu choke, que é um estrangulamento que ele estrangula por cima da guilhotina do adversário. O adversário tenta tirar a guilhotina e estrangula. Já fiz várias vezes no UFC.
Eu tô ligado.
Lutador duríssimo, né, cara?
Eu acho que ele tá numa
decrescente.
Numa decrescente.
Ele já não parece estar tão em forma.
Cara, ele lutou com o Jones pelo cinturão, lembra?
Lutou, né?
Logo na... acho que não foi pelo cinturão. Foi logo depois, foi a luta que o Jones voltou de suspensão.
Ah, foi?
Então eu acho que o campeão era o Cormier, se eu não me engano.
Pode ser. Ele pode ter feito uma luta antes do cinturão.
É, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim.
É, mas é um cara duro, né, cara? Perigoso pra caramba.
Sabe com quem que eu fiz um podcast também, cara? Com o Nathan Schultz, que ganhou o PFL 2 anos seguidos, né, cara?
Pô, cara, duríssimo. Ele é lá de Joinville, que é uma cidade do meu estado. A 2 horas de Florianópolis.
Cara, gente boa, cara. Tranquilão, pra caramba.
Guri humilde, né?
É, mandou um abraço pra você. Sim, falei que a gente é amigo.
Um abraço pro Natan também.
Cara, gente boa demais.
Cara, casca grossa da pesada aí, campeãozão.
Ele conta uma história muito engraçada, que ele tava no McDonald's. Depois de ganhar o 1 milhão, ele tava comendo uma salada no McDonald's. E aí postou, assim, tipo, um story no Instagram, alguma porra assim. E o cara comentou lá, já tá esnobando. Aí ele respondeu pro cara e falou, porra, irmão, uma salada no McDonald's, cara. Né? Ele falou, aqui custa R$50 uma salada dessa. Ele falou, pô, mas aqui custa $3, cara, desculpa. Cara, é muito foda os haters, né, cara, é muito foda.
Mas sempre vai ter, né, cara.
Sabe o que eu queria fazer? Aonde é que a gente consegue achar aquela tua luta com... Como é que é o nome do cidadão, cara?
Paul Bradley.
Será que a gente acha no YouTube?
Acho que sim.
Ou no YouTube do PFL?
Eu acho que acha no YouTube.
Eu vou colocar aqui, vamos ver. Queria fazer um breakdown com você assistindo.
Ah, vamos fazer.
Vou pôr aqui, peraí.
Que a luta foi legal, né, cara?
Pô, foi animal. Fez uma combinação. Eu lembro até o Robin Black, que é um analista, né? Ele é analista do Bellator aqui nos Estados Unidos e analista do UFC no Canadá. Tá sempre no Joe Rogan, é amigão do Rogan e tal. Puta analista, ele fez um breakdown daquele tão nocaute contra o Paul Bradley. Foi muito legal.
É, cara, aquela luta lá foi uma luta bem... Cara, o Paul Bradley é um cara duríssimo, né, cara? Ele tava vindo de uma luta muito dura com o Yushin Okami, japonês, que já lutou pelo cinturão do UFC com o Anderson Silva. E é uma luta que todo mundo falou que o Bradley ganhou. E aí quando eu fui lutar com ele, pessoal, cara, não é uma luta muito boa. Assim, cara, me bota com esse Paul Bradley aí, cara. O cara luta dura. O Ali chama de maluco, meu empresário, porque eu sempre peço as lutas que ele... Tipo, não, eu quero esse cara, que o cara mais... Eu sempre busco o caminho mais difícil, né, cara?
Uhum.
Eu acho que é isso que valoriza também minha trajetória um pouco. E... Enfim, ele dá um cara, o Paul Bradley é um cara duríssimo que tava vindo de excelentes lutas no UFC, no Bellator, ganhou de um monte de gente dura. E eu foi uma vitória muito importante pra mim. Foi ali um. Me deu bastante confiança, na verdade, né? E foi legal, fiquei bem motivado depois dessa luta aí.
Brian Foster, Avery João. Quer. Dá pra comentar isso aí?
Nada, vamos ver. Vamos tentar, bota aí rapidinho.
Que você acha? Que é legal pra caralho, né?
Caralho. Ó, perdeu.
E o Sunpru?
Tá tatuando.
Nossa. É. Ó, a gente voltou. Seguinte. Ah, caralho, essa foi tua última luta, né?
Tem aí? Puta, não sabia.
É, contra
bota ali.
Bojan. Boto. É, o Ovin Sunpru acabou de se fuder, né? No... A gente tava falando dele. E enquanto a gente procurava a parada, eu tô preocupado aqui com o meu bolão. Quer ver só? Peraí. Ah, nocaute no primeiro round. E o. Ah, cara, eu acho que eu vou ganhar. Caralho. Foi acho que no segundo round, né?
Foi, acho que foi no segundo.
Foi no segundo, mas eu faço dois pontos. O Diego foi de Jamal Decision. Então ele faz um ponto só. Ah, cara, o bolão tá. Estamos indo pra luta principal do Vettori contra o. Contra o Hermansson. Ou Hermansson, né? E o bolão tá empatado. Boa, porra. Ó. Eu peguei um clipe ali e eu vou colocar numa telinha. A galera que estiver assistindo vai pular uma telinha aqui, assim, ó. Bem aqui na frente, assim. Da gente assistir. Que o PFL soltou essa semana, inclusive, né, cara?
Soltou essa semana.
Um highlight com todos os finishes do Zeferino no PFL e no World Series of Fighting.
É.
Vídeo animal, eu vou postar aqui.
É, ficou bem legal.
PFL é bem friendly com vídeo, essas coisas. Eu vou, o Bellator também é, só o UFC que não deixa, o UFC derruba. Mas o PFL não. Então eu vou soltar, e aí você vai falando de cada luta, pode ser?
Pode ser.
Massa.
Essa foi contra o Yuri Villeforte. Ó, deu um tripzinho nele ali, uma rasteirinha. Fui pras costas, botei um gancho. Fiquei ali pendurado ali com a mochila. Engatei o estrangulamento.
Essa luta forte que é fera no jiu-jitsu também.
É, muito bom de jiu-jitsu.
Essa luta você tava doente, né?
Tava bem doente, cara. Eu tava, pô, amidalite... 10 furúnculos.
Foda, eu lembro.
Foi
tava
bem,
lá.
Bem louco assim.
Tava com febrão no dia da luta, né?
Nunca tinha
passado. Lutou com febre, né?
É, nunca passei por isso, mas eu. Foi muito ali, foi mental, né, cara? Completamente mental. Contra o Brian Foster, tentando me dar uma chave de pé ali. Eu girei, a gente vai cair na 50-50. A gente tava falando da ideia da 50-50 ali com o Sapa. Eu já tinha conhecimento de 50-50. Ó, vou abrir ali o trigo.
Você tentou pegar na mão de vaca ali?
Não.
Deixei na mão.
Não percebi. Talvez. Sabe o que eu gosto, né?
Ganhou o Mundial na mão de vaca.
Ganhei o Mundial na mão de vaca.
Custa nada ali, né?
Ó, engatei a posição. Peguei.
Caraca, que massa. Eu não vi esse highlight ainda, acredita, cara?
Não.
Não, eu baixei o vídeo, te mandei e não consegui entender.
Caramba. Ó, engatou bem justo esse calcanhar aí. Brian Foster, lutador duríssimo. Muito, muito duro.
Joao!
Mais cabelo ali. Que raiva.
Vai rapar?
Porra
tipo, zerão?
Não, fazer implante.
O Joe Rogan falou que se ele tivesse raspado o cabelo dele 20 anos antes dele pensar em fazer implante, ele teria sido muito mais feliz.
Tinha tirado muito stress dele.
Foda-se.
Ó, aí contra o Jorge Patinho Macaco, uma lenda do esporte, né? Ó, me deu um soco ali, agarrei a perna, single leg, correndo, já pulei na chave de perna. Cara, muito duro também, excelente faixa preta, né?
Porra, lendário, né, cara?
É, lendário, cara, tipo, pô... Das antigas.
Você vê que ele tá até meio tranquilo a hora que você pega a perna dele e fala, ah, vai botar no chão, vou botar, né? Foda-se. Animal, né?
É, foi uma vitória bem, bem legal pra mim, bem, bem importante.
Muito legal. É legal a hora que você tá com o calcanhar dele embaixo da axila e você vai e junta a mão, né?
É.
Pra dar o ângulo.
Ó, ali eu vou trotar com a chave de pé reta, né? Eu troco, puxo pela.
Aí você vai lá.
Trago bem justo ali pra criar a rotação ali.
Muito legal.
E fazer ele bater, né? Essa aí, Jason High. Esse cara que a gente tá falando que foi a luta anterior é o. Justin Gage. Ó, Justin Gage.
Aham.
Ó, ele vai me dar um. Me chutou e tal. Ele vai me socar agora.
É essa que ele te acerta um e você vai e devolve?
Exatamente. Ah. Olha, vai me acertar. Voltou com base paralela, ele caiu já semi-nocauteado, deu mais um soco e disparou.
É, eu falei que foi um soco bem encaixado, né? Porque foi. Não foi tipo uma bomba, né?
É.
Foi super bem colocado.
Foi bem no queixo, né, cara?
Ó. Olha lá. Pum!
Ó, na mandíbula.
Animal, né, cara? Pega o cara e desmonta, né?
É,
muito massa.
Essa vitória foi muito, muito importante pra mim. Também foi outra vitória que me deu bastante confiança.
Cara, o que passa na tua cabeça na hora que você vê o cara desabando na tua frente?
Cara, é engraçado assim falar isso. É um momento de frieza, né, cara? Mas pra mim é um momento de frieza que eu vou pra terminar o serviço, mas ali, tipo. Não tô tipo, ah, ganhei, sabe? Eu quero terminar, cara. Fazer o juiz interromper.
E essa era que eu tava querendo falar. Essa foi foda.
Vou fazer uma finta. Ó, jab, agora vou fintar. Tocar o overhand. Sequência agora, pum, 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 deu uns 15 socos ali no total.
Ele passou do ponto em pé, né, cara?
É, passou do ponto em pé.
E é engraçado que você encaixa o overhand com força, mas o que derruba ele é o ganchinho de esquerda colocado,
né? É, o cruzadinho ali, curtinho, né?
É. Olha, cara, o cara apagou na grade, cara.
Apagou na grade.
Caralho. Bum, ó, animal. É animal.
Essa vitória foi pô, muito importante.
Irada, né? Essa foi foda. Olha a galera lá no canto, ó. Olha lá, olha lá. Galera lá no canto, pô. Eu tava por ali também, ó.
O Ali, o
que
meu
animal, corner, cara. Muito massa. Muito massa.
É bem legal, né?
Ó, eu vou preparar. Quer ver? Onde é que a gente tava? Average One Zeferino Finish. Eu acho que se eu botar ali, aparecia a propaganda do de baixo, não aparecia? Ou não?
Bota pra. Não sei.
Ah, aqui, ó. Aqui, ó.
Essa foi minha última luta.
Essa aqui, né?
É.
Eu vou colocar pra gente ver. Essa foi 3 rounds, né?
3 rounds, contra um adversário duríssimo, né? Vojan Velikovic.
Eu vou deixar, vamos ficar de olho só no main event do UFC. Vamos deixar passando e a gente vai assistindo junto, que é massa. Eu acho que eu não cheguei a ver, eu nunca vi essa luta na TV.
Nem eu.
Eu tava lá, mas eu não vi, eu não vi ela na TV.
Esse cara é duro, cara. Pô, o cara é lutador assim... Chato, sabe?
Uhum.
Cara, tipo, chato, com bastante gás. Não te, pô, ele não parava quieto. Difícil ganhar a posição nele, bem, bem chato. Foi uma vitória, assim, bem, bem importante pra mim. Cara, vindo de, pô, tô com caras duríssimos.
Cara, sérvio, né, cara? A gente sempre fala que
cara
terminou com um Ov, Ovik, isso aqui é puta.
Naturalmente duro, né, cara? Mas, tipo, não, ele tem um cara com bastante experiência. Ele, porra, fez 3 rounds com o Darren Till, lutou com o Darren Till, foi perdendo a decisão, mas, pô, tomou uma cotovelada feia, foi até o fim, é um cara bem durável, né, cara?
Ó, no corner tá o Cole ali, o Coach Lane e o
Jamie.
E o Jamie, né?
Sou de Muay Thai. Cara de bravo.
Bravo, cara. Eu ia falar isso agora. Falar muito bravo.
Cara.
Você gosta de ver tuas lutas assim depois na TV? Tem gente que não curte, né?
Não, cara, eu não sei. Às vezes eu vejo, assim, mas não é um negócio que...
Cara, é meio ridículo esse óculinho do juiz, não é, cara? O que você acha?
Eu não sei.
Você já viu os vídeos que eles postam do óculos do juiz, cara?
Cara, eu nunca vi.
É muito ruim, cara.
É? Ruim, ah, imagino.
Que é tipo pra fazer uma graça, pra dar um ângulo diferenciado, tá ligado?
Não, eu nunca vi.
Mas, tipo, o ângulo vem todo tremido, porra, tá na cabeça do cara, né? O cara. Parece um filme de terror, cara.
Fica estranho, né? Fica estranho pra caramba.
É muito foda. A ideia é legal, cara, mas não é prático.
Essa luta aí foi bem interessante, que eu não. É no na temporada do PFL, só que a primeira luta eu não fiz, ano passado eu não assinei com o PFL, eu tava buscando outras coisas e tal. Acabou que não rolou e eu fiz a segunda luta e não me classifiquei pros playoffs, eu ganhei na decisão, só fiz uma luta, né?
Você precisava nocautear ele pra fazer, tipo, no primeiro round,
né? O cara que foi no meu lugar, que entrou no oitavo lugar dos playoffs, ele só tinha feito uma luta,
cara.
Perdeu, e na segunda luta foi W.O. Ele ganhou pro adversário não bateu o adversário não bateu o peso. Ele não lutou. Daí ele
classificou. Mas isso é legal. Se o cara não bate o peso, você avança, então?
Ganha ponto, mas como se fosse decisão.
Ah, que massa!
É, acho bastante diferença assim, de peso e tal. Eu tava conseguindo botar ali bastante golpe nele no começo, hein?
Tá, né? Encaixou uns golpes legais, tava confiante no boxe também, né?
É, pô, eu gosto muito da luta em pé, né?
Cara, teu cabelo cresceu muito.
Melhor, né?
Pra caralho.
Tô usando umas
gotinhas. Eu tô vendo lá, teu cabelo cresceu muito.
Eu tô usando umas gotinhas aí, cara. Legais, são, é usada friendly. É, mas eu, cara, eu um dia eu vou ter cabelo Chanel, já te falei.
Olha lá, cara, teu cabelo cresceu demais agora, cara.
Eu não vou tirar o boné aqui e abaixar a cabeça, mas beleza.
Não, mas tá bom, animal.
É. Mas essa luta aí, cara, então, só voltando a falar da luta, eu peguei ela com umas 3, 4 semanas de antecedência. Assim, eu tava relativamente bem preparado, não tava naquele ritmo de treino pra lutar. Mas eu fui lá e consegui vencer, foi bom. Foi bem legal, uma vitória.
Você tá sempre ativo, né? Como é que você sentiu o gás aí? Você acha que você deu uma baqueada por não ter feito um camp completo, né, também pra luta?
É, um pouco, sim, mas
eu acho que a diferença maior é nisso, não é, cara?
É, com certeza o cara, tipo, sente um pouco, mas, tem que lutar, né, cara?
Legal, botou ele bem no chão.
Botei bem no chão. Na de casa, né?
Mas o cara é esperto, né? Ele já saiu de lá, já tá pra subir.
Ele é bem malandro, sabe levantar, né, cara?
E, bicho, é...
Mas eu também sei controlar, já fiz a
rotação. E é uma pressão do caralho que você põe, né, cara? Todo mundo fala isso. Acho que o Damian falou isso aqui também. Tipo, é um negócio absurdo. Então, quando você vê o cara fazendo isso, é porque o cara é foda também.
Não, ele é bom. Esse cara é muito bom. Eu acho, assim, que... Cara, uma...
Você tá amarrando a perna dele igual... Parecido com o que o Khabib faz, né?
A gente faz coisas em similaridades no nosso jogo. Mas tu vê que aí eu caí por baixo. Mas eu vou fazer a... Mas eu vou fazer a minha... Vou dar o meu jeito ali.
Ó a câmera do juiz.
É.
Ah, mas aí tá legal até.
Aí tá bom.
Aí não tá ruim. É que eles fazem uns clipes com o cara correndo pra parar a luta. E aí ela vem toda tremida, toda estranha.
Ó, vou sair ali, ó.
Ó lá, essa tipo aí ali.
Uma boa revertida. A gente vai ficar de pé. Esse, o Boyan, ele é muito, muito... Muito ligeiro, assim, muito inteligente, cara.
Uhum.
Duro pra caramba.
Cara, eu lembro que eu tava lá também, eu odeio assistir luta ao vivo. Eu odeio, cara, é horrível.
Ainda mais quando tá um amigo.
É porque, tipo, você não vê. Eu não vejo com a tranquilidade que eu tô vendo aí, tá ligado? Ó, você acertou uma boa, né? Ele te acertou uma, você foi pra grade, mas devolveu. E, mas lá você não vê essas porra, tá ligado? Você só fica, caralho, é horrível, cara.
Cara, só uma coisa que eu queria, um ponto que eu queria mencionar, que eu acho que o pessoal não sabe, é que o PFL não vale cotovelo.
Ah,
não vale cotovelo.
É verdade.
Não vale nem em pé, nem no chão. Então, assim, o que acontece? O PFL, pra fazer um ground and pound efetivo, é mais difícil, né, cara?
É verdade.
Porque sem cotovelo é complicado, é mais difícil de cortar e causar dano.
Eles fazem isso por causa das três lutas?
Por causa das lutas tão contínuas. Imagina, você tá com uma luta, abrir um corte por causa de uma cotovelada, tem que lutar 7 semanas depois. Não fecha, né? Daí corta em camp, corta com mais facilidade.
E playoff é... No playoff não, tipo semifinal é um mês, né?
Não, tem mais tempo.
São 7 semanas?
Eu acho que entre a semifinal e a final?
É.
Eu acho que tem mais tempo, eu acho que tem uns 2 meses.
E na semifinal você luta 2 na mesma noite, né?
É. Então, tipo, é puxado, né?
Eu acho que é propaganda do YouTube. Porra, YouTube. Como aqui assistindo?
Ah, pega o YouTube Premium, pô.
Ah, não tem propaganda no YouTube Premium?
Não sei. Mas eu imagino que não, né? Cage side. Well, Mas aí fica mais difícil de fazer um ground and pound de efetivo no PFL. Então, às vezes a gente tenta fazer um ground and pound de mais de...
E aí, ele te acertou e você meio que deu uma parada, o juiz falou que continua, né?
É. Ele tem que parar, né? A gente não pode parar. Se a gente parar...
Dói pra caralho ou é só a pressão?
Às vezes não sente nada com a coquilha, né? A gente usa cup lá, mas... Depende, eu acho que varia.
Ó! É legal esse tiro, né? Ainda mais sabendo que você já ganhou, é mais fácil, né, cara?
Ele dá um passapé nele ali, não funcionou.
Mas ele deu uma combinação boa de porrada ali, foi massa.
Ele andou pra trás, ele me deu o centro. Bom soco, pum, agarrei. Ó, tem quando é chato brigando com a mão ali. É bem chatinho isso, cara, que ele faz. Mas aí, pô, consegui. Nossa, pras costas.
Chamou no City Belt. A câmera da bruxa de Blair.
Mas eu não vou conseguir manter essa posição. Eu acho que eu nem vou tentar, na verdade. Aí começou a sair, eu não vou nem tentar reverter. Vou botar um ganchinho ali, ó. Ah, não, nem botei o ganchinho, só fui pra cima.
Você lembra como é que você tava de gás aí? Porque parece que você tá meio cansado já, não é a impressão minha?
Não sei, cara, vamos ver. Primeira vez que eu tô vendo essa luta inteira aí, cara.
É, aí dominou legal, né, cara?
É. Só como eu te falei, assim, pô, se valesse cotovelo...
Porra, é outra coisa,
né? Então não vale a pena, às vezes, investir tanto no ground and pound sem valer, né?
Verdade.
Voltei pra meia guarda. Ele acabou virando, eu não consegui dominar a cabeça dele rápido. Ah, consegui agora. Mas ele vai virar. Não virou. Fiz a rotação.
Pressão foda, né, cara? Tipo, é. Foi o que te deu. Foi o que te deu a luta, né, cara? Muito bom. Mas o cotovelo faz toda. Você podia estar enchendo a cara dele de cotovelada ali agora, né?
É, então.
Foda.
Daí a gente tem que controlar mais, né? Mais posicional, assim, né? Mais controle.
Aham.
Nem, pô, e ali o... A aluna do PFL escorregava muito também, então, tipo, era difícil. Tipo, tu às vezes, pô, vou bater, vou levantar pra bater e tal, vou escorregar, o cara vai ficar de pé, mas ela vai ficar na guarda. Né? Isso é complicado, que é, o UFC é canvas. O material que ele usa é tipo um saco de batata, então tu vê que é ralo o joelho. Esse não, esse é uma lona, escorrega pra caramba, agora eles vão mudar. O Ray Seth me falou, tive uma reunião com ele ano passado, ele falou pra mim que ia mudar. Que é, isso é um grande problema principalmente pros grapplers, né? pra galera que luta no chão. É. Porra. Aí agora ele tá tentando botar pra baixo aí. Não, mas tu vê que é um cara arisco, né, cara? Um cara que ele é bom, ele é duro em tudo. É um cara bem bom, mas foi um bom teste pra mim, eu acho, cara. Foi uma boa vitória.
Não, foi, e eu acho que o fato de ter sido um camp curto, de 4 semanas, e você fazer uma luta dura, 3 rounds com o cara, isso ajuda pra caralho no gás também, você medir o tanto que dá pra aguentar, tá ligado? Só dá mais confiança também, né, cara? Você vai com um camp completo... É outra história.
Eu sei que ele com camp ali de, pô, 8 semanas, ali eu sei que eu vou... É, não é que eu tava treinando, sempre treino forte, né, Rafa? Mas, né, não tava, pô, não, é a mente também, tudo, né?
Exato. É aquela coisa do tipo, o reloginho clica quando você fala, pô, tem luta marcada, vou fazer o camp. O camp é praticamente o mesmo, mas vira oficial, tá ligado?
Ah, com certeza.
A cabeça muda.
A cabeça muda, né, cara? O foco, né? Tipo, pô, de repente, você vai cuidar melhor do teu peso, tudo isso, né?
Exatamente. Exatamente.
Vamos ver como é que eu... Até o round 2 tu viu ali que eu não cansei, né? Tava bem.
Não, tava bem, cara. Tava bem. Tava bem mesmo. É que eu tava vendo se tava com a boca meio aberta e tal, assim, parecia, mas eu acho que o jeito que você levou a luta também, que você botou ele no chão, controlou bem no side control um tempo ali, isso ajuda a recuperar, né?
É.
Você conectou uma boa ali nele agora, né?
Conectei.
Você se vendo, assim, você acha que você vê de autocrítica ou o que você fez bem?
Cara, eu acho que eu tô andando muito pra frente pra conseguir a queda, beleza. Mas eu acho que eu poderia tipo, manter minha postura um pouco melhor ali no, em pé. Tá correndo pra
tipo, cima. Menos agressivo, menos.
É, um pouco menos, assim, jogar um pouco mais.
Que a luta já tava praticamente ganha já indo, indo pro terceiro.
Ah, aí já tinha ganhado os dois primeiros rounds, né? Nítidos.
Sim, sem dúvida. Olha lá, João Zeferino needs stoppage pra passar pro playoff. Foda, né? Isso influencia você ali na hora? Você tava com isso na cabeça? Você lembrava disso? Não.
Não, cara. Não, assim, cara, pra mim nada é mais importante que a vitória, entendeu? Se não der. Ó, eu consegui a queda ali. Você vê que ele é um cara duríssimo, ó. Ele não se entrega, cara, ó. Ele não para, é difícil ganhar posição nele.
Ó, o BJ ali, teu pai, cara.
Meu pai.
Que massa,
legal
cara.
Pra caramba.
Olha aí, ali atrás, ó.
É tua Nádia?
É, puta merda, cara. Que ali, massa. Cara.
Que legal, né?
Que massa, cara.
Olha só, escorreguei agora, ó.
Ah, puta, eu quase tive um infarto a hora que eu vi isso. É. A gente não sabe, a gente só vê você caindo.
Isso aí é por causa do que a gente falou anteriormente, é. por não ser canvas. Mas beleza. Ó, eu levantei.
Caralho, cara. Eu lembro desse momento.
É, isso aí me deu uma atrapalhada ali, eu tive que segurar minha onda. Tentou pegar minhas costas. Mas calma lá, né?
Foda, né, cara?
É.
Eles estão falando, o narrador tá falando que o Velikov que tá tentando uma submission. Porra.
Não.
Irmão.
Ah, tipo, é, sei lá.
Tá tentando, irmão.
Tá tentando. Ah, mas é um cara duro, cara.
Mas te tira todo momento da luta, né, cara?
Tira, essa escorregada ali me... Cara, se eu não tivesse escorregado, eu teria a chance maior de conseguir a queda, pelo menos não cair de peito, assim, dando as costas, né, de 8 apoios, né. Mas eu botei de volta na meia guarda.
Foi o que a gente tava assistindo ali, cara. Eu entrei em crise, eu falei, caralho, você não vê o que aconteceu. Porque tava meio embolado, né, e aí você cai, a gente tinha achado que tinha dado um knockdown, alguma coisa.
É, mas tu vê que, cara, tipo, aí eu vou... Eu fui me ajeitando ali, com paciência. Eu tenho que ter paciência, né, cara? Agora eu vou fazer uma posição bem legal nele agora. Bem interessante nele agora. Vai ser uma ida pras costas. Ó, trouxe ele pra cima lá. Comecei a tirar minha... Ó. Ele vai tentar ir pra chave de perna. Eu acho que ele vai tentar ir pra chave de perna. Eu vou trocar a meia guarda lá, ó. Olha lá, eu troco a meia. Eu vou tirar agora, ó, como é que começa a sair pra fora lá. Rodei pras costas, a posição foi bem legal.
Caraca, muito massa.
Agora a gente vai ficar até o fim.
Acaba aí a luta?
É, eu tentei estrangular, tá? Eu acho que eu roubei o round aí. Ó, fechei o triângulo.
Será, cara? Eu acho que não. Você não tava. Ali foi uma merda. Você...
Ah, mas eu caí por baixo.
Tem que entender, né, o que o juiz vai ver também, né, cara? Porque você cair ali, o cara deu uma morgada, o cara também, de repente, acha que é um takedown. Vai saber, né, cara?
Foda. É, mas eu caí por baixo, o cara foi tentar pra minhas costas, né, cara? Ali ele tava ganhando.
O que faltou aí pra você conseguir...
Ah, cara, final de luta, né, pô, já não...
Aí tava cansado.
Eu tentei engatar meio que de qualquer jeito, né, foi, sabe? O cara também malandro defendendo. Eu tentei ali, cara, não... É final de luta, é momento, né?
Aham.
Eu gosto bastante de atacar a costa, eu tenho bastante... Mas ali, cara, eu pensei assim, cara, mesmo que não der de finalizar, vou segurar essa posição e daqui não sai do nada.
É verdade.
Pelo amor de Deus,
lógico,
né, cara?
Lógico.
Ele tentou me bater, eu não tava nem aí pra isso.
Ah, isso aí só incomoda, não dói, não machuca, machuca.
Mas ali eu tava meio sem ângulo pra finalizar também, ó. Pode ver que eu vou engatar agora, ó.
Só controle, né?
É... Ó, mas tipo, ó, vou engatar, mas não tá.
É, só pra incomodar ele, tipo, te fode um pouco aí também, né, ó.
É.
Essas porradas que ele tá dando dói?
Não. Nem aí pra isso. Mas é chato, assim, pode ser chato em alguns momentos da luta.
Aham. Animal, cara.
É. Foi
um cara bem profissional também, né, cara? Tipo, gente, pô, é legal.
Ele, a gente tem amigos em comum, ele vinha muito da escola de um amigão meu, que é um parceiro meu de treino, que é o Doug Pelikovic, que é uma faixa preta, cara, coroa, assim, 50 anos, sinistro, cara.
Ah, você já falou.
É dono da academia do Bronx, né, em Bayside, que é sócio do Mike, do meu professor. O cara é uma fera no jiu-jitsu, assim, tu vê o cara 50 anos finalizando campeões mundiais, garotos, assim, na academia, um cara sinistro, né? Me ajuda muito. Então ele vinha na academia do Doug e tal, então, né, tinha uma... Não é amizade, mas tinha uma cordialidade entre a gente. Exato, respeito, né, cara? Exato. Tu vê um guri educado pra caramba. Tem respeito, né, cara? Porra. Se o cara me respeita, eu vou respeitar ele.
Lógico, lógico. Você acha que, tipo, tá, acabou a luta ali. Você sai com a mão pra cima e o... Cara, o Vettori tá muito perto de acabar a luta com o Hermes, cara. Muito perto. A gente tá dando umas pescoçadas aqui.
É...
Ó, o Herbidinho tá coçando pra parar a luta ali.
Detalhe que é o meu amigão, nosso amigo, né, Neyman Grace, tá lá na Kings MMA, tá no corner do Vettori hoje à noite, né?
Compartilhando o jiu-jitsu com os caras lá, né, cara? Vai ficar todo mundo muito foda lá.
É, o Neyman é muito bom de jiu-jitsu, né, cara?
O Herman se salvou. Ó lá, vamos ver só o anúncio aí, a gente para.
Tu vê que ele tem 40, mas é tudo tapinha, ele me dava tipo de mão aberta, ridículo, pra incomodar, entendeu? Tudo por baixo, né? Olha o BJ ali. Grande BJ, figura. Meu pai ali, tá ali do lado, mas não dá de ver também. O Lene, sempre do meu lado, grande treinador de boxe, né, cara? Amigão, irmão, motivador.
É, puta que pariu. Que massa isso, cara. Legal demais, foi muito legal. Foi muito legal, cara.
É, foi uma luta bem legal.
Muito legal. Olha lá, olha lá. Paizão, Lene. Olha a cara de bravo do BJ. Tipo você. Parece que foi ele que acabou de lutar.
É marrento, pô, marrento. É dos tempos de, boxe dele.
Muito bom, cara.
É, eu não classifiquei como a primeira luta, né?
Pô, foi animal.
Mas foi uma luta legal pra mim. Pô, eu particularmente fiquei bem feliz aí com a... Cara, não... De repente não acabou do jeito que tinha que acabar, mas é bom estar três rounds pra testar o teu... Não só o teu gás, mas como o teu coração. Imagina, tipo assim, tu tá no terceiro round, tu cai por baixo e tu tem a capacidade de reverter, pegar as costas. Pra mim foi um teste, né, cara? Exato. Me testou, fiquei feliz com isso pra caramba. Foi muito interessante, cara, assim, pra mim. Foi uma superação ali aquele terceiro round. Né?
Claro. Eu acho que o fato de você ter pego essa luta com quatro semanas e fazer uma batalha dessa, cara, dá um up na moral.
É um cara duro, né, cara? É um cara que, pô, tinha feito três rounds com o ex-campeão, com o Magomed Kerimov, que foi uma luta duríssima, lá e cá, né? Eles lutaram. Fez três rounds com o Darren Till, lutou com o Jake Matthews no UFC, também acho que não sei se ganhou. Ganhando os caras duros, cara. Então, tipo... Pô, tu... Ele tem um... Né, acabou de ganhar um cinturão na Europa também. Então, é um cara duro. Foi um teste legal. E era pra eu ter lutado com ele em 2018, né? Eu lutei em 2019 com ele. Era pra eu ter lutado em 2018 nos playoffs do PFL. Só que o que aconteceu foi o seguinte. Depois que eu lutei com o Yuri Villefort, eu me machuquei e tive que fazer uma cirurgia. Tipo, um mês antes da luta com o Bojan Velikovic.
Aham.
Daí acabou rolando essa luta um ano depois.
Entendi.
No ano seguinte. E agora a gente tá aqui com o Marvin Vettori.
Que tá dando um atraso. É, olha número, só, número,
que knockdown, hein, cara.
Número 4 do ranking, o Hermanson, cara.
É, mas o Marvin Vettori não é brincadeira, não, cara. Foda. Duríssimo, né, cara?
Foda.
Muito forte, né?
Muito forte. A gente tá. A galera que estiver assistindo esse episódio. Hoje é quarta-feira e essa luta aconteceu esse último sábado aí, tá? Então. Só pra ficar ligado. Aí antes de acabar, eu quero fazer com você um luta-luta do sábado de agora, do UFC do dia 12.
Ah, com certeza.
A gente vai dar uma olhada. Muito boa essa luta. Vai comentando aí, porra.
Não, vamos, cara.
Eu tenho medo de ficar falando que eu vou falar bobagem. Aí. Eu falar bobagem sozinho é outra coisa.
É, tu vê que o Vettori é canhoto, né, cara? Então. Já muda um pouco o jogo. Já que o Emerson agora tá. Emerson. Tá tentando. Andar pra frear o centro, mas agora o Vettori já andou. Ó. Vai pegar ali. É, não conseguiu, ó. Boa defesa de queda. Tem que correr pra fora agora o Emerson. Tem que começar a girar pra fora pra conseguir agarrar esse single leg. Que aí ele tá travado. Mas o Vettori tá certinho ali, ó. Ah, voltou de novo bem o Emerson.
Tava sendo muito cogitado uma luta do Hermanson com o Borrachinho.
Ah, é? Muito bom o Vettori. Muito bem na defesa de queda ali. Tá bem afiado, cara. Tá trazendo a cabeça pra dentro no single leg. Bem inteligente, cara. Olha, ele tá vindo pra fora agora. Isso fica difícil pro Hermanson. Ó, vai girar. Ó, vai cair por cima.
Animal, hein? Muito bom. Caraca. Já tem mãozinha do Neyman aí, será, cara?
Isso aí, mas, cara, pô, é possível. É possível, mas.
Foda, né?
É o. Tu vê que, cara. Ele tá bem certinho ali nas rotações, no que fazer. Ele sabe o que fazer, ele não tá perdido. Né?
Muito técnico, né, cara?
É bem técnico. Tá usando uma técnica bem afiada de wrestling. Tá bem treinado ele, né?
Achei muito legal. Você vê ele ali, tipo, ele sabe direitinho de pegar, já pega a perna do cara e já inverteu a posição completamente.
Ah, mas olha o omoplato aí. Ah, defendeu bem, saiu girando. Caralho. Guarda bem ativa do Hermanson, ó. Né?
Pô, o cara número 4 da divisão, o cara pica, cara. Isso mostra tanto que o Vettori tá bom, na verdade.
É, não, os dois estão muito bem, na verdade. O Hermanson tem um jiu-jitsu bola bem afiado, cara. Uma guarda bem ativa. Tu vê que o Vettori tem até dificuldade de fazer um ground and pound pra não dar espaço, né? Quando o cara tem a guarda ativa no jiu-jitsu, é difícil, né? Tu vai golpear no chão e tal, né? Uma guarda bem, bem inteligente ali que tá fazendo. Mas eu acho que o Vettori poderia tentar explorar um pouco mais, né? Pra que ele, de repente, trabalhar cotovelo e tal. Porque o posicionamento dele ele não é o ideal pra bater.
Era isso que eu ia falar agora. Tipo, como é que... Por quê, né? Eu fico pensando exatamente o que você falou, assim, tipo, por que já não enche a cara do outro ali de cotovelo? Ele fica, acho que com mais medo de perder a posição, né?
É que é difícil, tem situações assim que às vezes o ângulo não permite, a posição da cabeça, né? Às vezes tá muito adiantado, não consegue achar o ângulo pra ter o cotovelo. Ó, tu vê que a cabeça do Vettori agora, tendo ali, agora ele consegue bater, mas ele levantou a cabeça, ele tem que ter a cabeça mais baixa, aí do jeito que ele tá agora. Mas ele tá dominando, né, cara?
Tá dominando muito, cara.
Só que
tá
a gente não pode esquecer que são 5 rounds.
É, exatamente. Então, exatamente. O primeiro, você acha que por causa do knockdown e do ground and pound forte, ficou muito, muito perto de acabar essa luta no primeiro round. Rola um 10-8 ali.
Cara, é difícil, né? Que eu acho que o julgamento hoje em dia do 10-8 não é knockdown. O cara dá knockdown não significa que vai ser 10-8.
É, o no domínio, box
significa, né?
Né?
Mas eu não acho que foi pra tanto. Não foi um domínio tão, tão amplo assim. É difícil dizer. Mas esse round, com certeza, o Vettori tá ganhando. Ele pegou a luta em cima da hora, né?
Pegou pra caramba. Não, mas ele ia lutar semana passada, né?
Ah, é?
É. Ele ia lutar semana passada.
Mas mudou de 3 pra 5, né?
É. Ah, não, minto. Ele ia lutar essa semana, cara.
Tu vê que ele tá com a boca meio aberta ali.
É, mas ele já ia lutar essa semana. Não 5 rounds, acho. Não 5 rounds. O que aconteceu é que o cara que ia lutar com o Vettori, que eu não lembro mais. Com o Vettori, não, com o Herman, só que eu não lembro mais o nome. Vai lutar semana que vem com o Jacaré.
O Kevin Holland.
Kevin Holland, esse mesmo.
E o Jacaré ia lutar com o Vettori, né?
O Jacaré ia lutar com o Vettori. Ah, então tá certo.
Mudou tudo,
mudou,
né?
Mudou. O Jacaré, o Vettori ia lutar semana que vem. Então é isso.
É, mas mudou de 3 pra 5 rounds. Vamos ver como é que ele vai se comportar nos últimos rounds.
E ele foi pra caralho no primeiro também, né, cara? Isso desgasta um pouco, né? Aquele...
Ele tá com a boca um pouco aberta. Olha só que essa cotovelada giratória se pega, hein? Estão bem treinados os atletas, hein, cara?
Tá animal, né?
É. Tu vê como ele trabalha bem da meia distância, o Vettori ali, cara. Bem ativo.
Acabou o segundo round.
Eu não acredito que ele esteja cansado, cara, mas ele tava com a boca com o protetor aparecendo ali com a boca aberta.
Já é um pouco de sinal, né?
Não sei, a gente vai ver mais agora no terceiro round, né? Vamos ver como vai estar a potência dos golpes.
Aí rola muita experiência do cara também, né? Tipo, o cara que tá lá. Você pega o Hermanson, por exemplo, que é... Pô, eu vou ficar preso no número do ranking ali, porque diz muito, né, cara? Ainda mais uma divisão foda que nem essa.
Qual que é o número do Vettori?
12.
Ah, é 12?
É. Na verdade, eu acho que era 13, mas o Romero saiu, né?
Entendi.
Então caiu pra 12.
Romero... Você vê que é um cara bem forte, né, cara? Bem duro ali.
É.
Tá com corte no pescoço.
Então,
nosso Neyman.
O Neyman tá lá.
Nosso irmão. cara que, pô, gosto muito de treinar com... Gosto, né? Né, entre aspas.
Treino foda, né?
Então, a gente se puxa muito, né, cara? Tem aquela relação de amor e ódio. Mas é um cara que eu gosto muito, cara, muito legal, muito querido, um amigão, um irmãozão meu.
Cara, rolou uma artezinha diferente ali pro round, ali, um efeito especial bem bosta, achei.
Ah, é, não prestei atenção.
Tá com a boca bem aberta mesmo o Vettori, né, cara?
O Emerson um pouco também, mas o Vettori mais, cara.
É. Só indo no estilo do cara, não, cara.
Eu pensei nessa possibilidade.
É, ele não tá aparentando. Não. Ele não tá aparentando cansaço físico, né?
Então, foi isso que me... Ó, ah, tá com potência. Olha esse diretão que ele... Ah. Não, os dois estão bem treinados, cara. É que o Emerson, ele parece um pouco desengonçado, né?
Ele é estranho, mas ele parece ser um cara muito perigoso.
Ele parece ser muito, ele parece ser bem explosivo, bem forte, cara. Ele parece ser muito forte, na verdade. O jiu-jitsu dele é muito perigoso, cara. Muito, muito perigoso. Você vê o que ele tá fazendo com os caras aí. Ele tem uma guilhotina muito boa.
O que mostra mais um pouco da razão do Neymar estar lá no corner do Vettori, né?
Olha que defesa de queda boa do Vettori. Ele tá bem, bem esperto, cara.
Fica na saída da tentativa de queda, ele acertou um chute no corpo, entrou legal e ele deu outro logo na sequência também. Vocês sentem, né, essa porra? Quando você acerta um chute bom e o chute entrou, você sente direitinho que entrou, né?
Sente. Ele dá uma machucada.
E aí você vê a brecha assim e fala, porra, vou de novo que consegui entrar. Ih!
Tentou puxar ali. Não deu certo.
Não escapado. Galera que estiver curiosa, a gente tá assistindo, tá no terceiro round, 3 minutos e 2, 3 e 1, 3 minutos, 2:59.
Agora 2:56.
Agora 2:54. E vai assim até o final. Imagina.
Nossa, a audiência vai adorar, né?
Só pra quem quiser reassistir a luta e se
estranho que ele corte ali no pescoço, né? Deve ser uma unhada, né, cara?
Será, cara? Os caras olham, né? Mas pega de raspão.
Como é que vai cortar o pescoço?
Pô, o couro da luva não pode cortar, às vezes, também? De cantinho, a costura.
É, só se for a costura, né? Se tiver uma coisa estranha ali. Ó, tá começando a dar uma...
Ah, entrar, né?
Ele tá andando pra frente, desconectar, né? O Vettori parece que deu uma baixadinha um pouquinho no ritmo ali, tá batendo um pouco menos, ó. Ó, voltou, tá.
É, mas ele já tá com a guarda baixa, tá respirando, mas tá bem mais lento.
O Emerson também parece estar um pouco cansado.
Mas parece que é o estilo dele, cara.
Os dois, cara, tá no terceiro round, né, cara? Também não... Manter uma intensidade do jeito que eles estavam, né, cara? É difícil, né? Tá uma luta intensa.
É verdade, é verdade. Mas o Hermanson tinha que estar preparado, né, para os 5 rounds. E eu acho que está mostrando. Eu acho que o estilo dele, né, cara, é um estilo mais... Ele parece ser muito perigoso, né, cara? Ele tá ali, ele não faz muito, mas mostra perigo o tempo todo.
Ele é um cara que agarra umas guilhotinas, chave de calcanhar, assim, no primeiro round, né? Bem rápido, bem forte.
É. Ele pegou o Gastelum, né?
Gastelum, pô... É, numa chave de calcanhar, né, cara? O Gastelum é um cara duríssimo também, né?
Entrou
no peixe. Mas é de cara, cansa, né? Tipo, eu acho que quando você luta 5 rounds, tem que ser uma luta um pouco mais cadenciada, né, cara?
Pô,
não tem como explodir o tempo todo.
Eu botei uma votaçãozinha lá no Instagram. Vamos ver o que a galera tá achando aqui. Tinha muita gente achando que o Vettori ia ganhar, cara. Muita gente.
Eu também acho, cara. Eu acho que o Vettori vai ganhar essa luta.
Você ainda acha?
Cara, tá 2-0. Esse round tá pau a pau, né, cara? Tá equilibrado.
Ó. 61% tá achando que vai que o Vettori ganha, cara. Galera, não bota uma fé no Hermanson.
É, mas o Hermanson é duríssimo, né, cara? Não dá pra bobear nele. É os caras que ele tem vencido, né?
É, exatamente.
E tem vencido bem, né? Mas eu tô impressionado com essa defesa de queda do Vettori. Tá bem, bem treinado, cara.
Oh. Ele tá mostrando um pouco de cansaço só, né?
É.
Sei lá. Mas o ritmo não tá tão frenético também, né? Então, tipo, vai acabar agora o terceiro
round. Ele
não
tá tão frenético, mas eles estão agressivos, né, cara? Eles estão andando pra frente. Eles estão jogando uma meia distância, na verdade. Aí eu acho que isso torna... Eu acho que por mais que não tenha tanto golpe em cheio, ele cria tensão. Isso, essa tensão cansa também, né? De estar na meia distância. Ela dá um pouco de ansiedade, uma ansiedadezinha assim que... Às vezes tá numa longa distância, tá mais calmo, mais tranquilo. Ou tá colado, né? Tá bem, é diferente.
Olha, ele não sentou, cara.
É.
Isso é um psicológico só, né? O corner do outro cara... O cara às vezes tá olhando, tipo...
Cara, eu tento sentar o mínimo possível, o cara com certeza pode olhar.
O psicológico pra quem quer? Pra ele ou pro oponente?
Pros dois.
Numa parada dessa, tipo, ele não sentar e falar, pô, tô bem, não vou sentar.
Se tu não sentir necessidade de sentar, não senta, cara. Se eu não sentir necessidade, eu não sento, mas... Cara, pro oponente, imagina o oponente lá cansado e tu tá...
Um pezão inteiro ali, né?
Entendi. Ó, tu vê que strike significante, o drop significante... São nos dois primeiros rounds o Vettori ganhou, no terceiro ele teve menos golpes.
Uhum.
E o Hermansson começou a botar mais volume, né?
E o Hermansson parece que tá inteirinho ainda, ó.
É. Ele realmente tá com a boca aberta. Não sei se esse protetor aqui é muito grande.
Parece, né? Parece que tá meio pra fora, né?
Pois é, cara. Parece que esse protetor de supermercado.
Mas às vezes é o jeito que o cara gosta também, né? Tipo, pode ser. Não dá pra...
Quem sou eu pra julgar os outros?
É, ele parecia um pouco cansado no final do round, com o braço guarda baixo e tal. Que já é um pouco dos sinais. Ele tava bem mais lento, ele voltou bem agora.
Voltou bem, mas a gente geralmente volta bem sempre no round seguinte.
Que dá uma paradinha, né? Dá uma
respirada, né?
Uhum. Entrou bem ali o jabzinho dele de direita. Tá entrando, cara. Justo dizer que tá 2-3-1.
Na 2-1, né?
2-1, 2-1, 2-1.
Justo, justo, com certeza.
Primeiro e segundo pro Vettori, terceiro pro Hermansson.
Né?
Tá boa a trocação, cara. Tá boa.
Na meia distância.
É engraçado porque eles começaram muito forte no chão, tentando takedown e tal, e agora a luta já tá em pé, né? Desgasta, né?
É porque o Hermansson também viu que não tá conseguindo botar pra baixo, ele meio que parou, né?
Uhum.
Daqui a pouco, de repente, ele tenta dar um single leg aí. Vamos ver. Mas agora, na meia distância, tá bem na meia distância, a luta tá boa, cara. O Vettori tá um pouquinho melhor nesse round. O Hermansson tá com a cara carimbada ali também, dá pra ver, né?
Tá sim. O Vettori tá com dois cortes, cara. Tá com tipo um na bochecha e um no pescoço, né? Estranho.
É que ele é bem branco também, né? Então ele aparece mais as marcas, né?
É verdade.
Mas dá pra ver que a cara, o rosto do Hermansson tá bem inchado, né, cara? Ó, ele tá conectando de novo.
Cara, fazer uma luta dessa é foda, né, cara? Tu apanha pra caralho, bate pra caralho, é foda, né?
Uma luta mais arriscada, né?
Judiada, né, cara? Os caras saem machucados pra caralho, é muito foda. Isso é uma coisa muito legal do que você faz lá no PFL, dois rounds, né, cara? É interessantíssimo isso, porque não dá, né, cara, fazer uma batalha dessa de cinco rounds e aí lutar daqui um mês e pouquinho de novo, cara. É muito
difícil. É, tem que dar um tempo, né? Eles fazem dois rounds, depois três na mesma noite, depois dá umas 8 semanas, 10 semanas e luta de novo. Mas se fosse, tipo, rápido, ia ser bem complicado, né? Tem que recuperar, né?
Exatamente. Eu lembro que você tava no tournament, você tirou acho que uma semana de folga, nem uma semana completa, né? Foi tipo de segunda e você tava de volta na sexta já.
Eu lembro que quando eu lutei com o Paul Bradley, em 2018, eu lutei 6 semanas depois eu ia lutar de novo.
Uhum.
Pô, como eu nocauteei a luta no primeiro round, cara, eu tirei o final de semana, lutei na quinta, segunda-feira eu tava de volta na academia.
Eu
tirei 3 dias de folga.
É.
Segunda-feira eu tava de volta.
E é bom, né, cara? É o melhor jeito, né? Te despacha rapidinho no primeiro round, não levou uma porrada, só inteirão, né, cara?
Porque a luta ali eu tava bem, ali eu tava... Muito legal. Eu tava num estado de flow ali que eu consegui ver o Paul Bradley em câmera lenta, então eu tava bem... Na hora que soltou o primeiro chute, eu já vi que eu tava... Cara, eu ali essa luta é minha.
É, ele aposentou depois daquela luta, né?
Ele lutou mais uma vez depois.
Ah, e foi nocauteado pra caralho também, não foi?
É, porque aconteceu foi o seguinte, cara, ele tomou um nocaute feio e botaram ele pra lutar logo de novo, entendeu? Ele tinha que ter ficado sem lutar um tempo, cara. Foi um nocaute bem complicado, né, cara? Geralmente, se dá um tempo de suspensão, mas ele não tem essa suspensão, mas de repente não tava bem pra lutar de novo. Que é bom às vezes dar um tempo, né?
É, com certeza. Com certeza.
E por mais que a gente lute e tal, a nossa cabeça não é feita pra tomar golpe, nosso cérebro, né, não é feito pra...
E não com essa... Soco,
né? Não com essa frequência toda.
Exato,
né?
exatamente.
É, por isso que a gente usa capacete, luva grande e tal. Tanto que, embora a luva grande também chacoalhe o cérebro, né?
Eu vou fazer...
Ó, o Vettori botando uns golpes bons aí, ó.
Você ainda acha que o Vettori leva essa luta?
Cara, eu acho que nesse round tá mais pro Vettori, pô.
Eu tô mexendo numa parada aqui, porque eu tenho um postzinho pra fazer da Vettori, só quero dar uma... Vai narrando aí pra galera, João. A gente tava ao vivo e a gente não tá falando nada.
Olha que legal. O Vettori tá mais na frente aí, cara. Ele tá... É, tá ao vivo, mas falou que antes era na quarta-feira, não sei o quê.
É, não, mas é que a gente tá ao vivo, né? Tipo, estamos falando. A galera que estiver ouvindo no Spotify, por exemplo, vai ter um silêncio de 10 segundos. Que os caras falam, tipo, eu, às vezes eu escuto o podcast do Brandon Schaub e o cara mostra um vídeo pra ele. E ele fica quieto assistindo o vídeo. E você tá no carro, o som some, você fala, ih, cara, o que aconteceu? Parou? Acabou?
Cara, ele...
Não sentou de novo.
Esse cara é duro, hein, cara? Foda, hein? É uma encrenca esse Marlon Vettori, hein, cara?
Caralho.
Eu tô com um amigo meu na última luta dele, que é o Carl Robertson, que é o Baby K, o apelido dele. O cara é duríssimo aqui de Nova Jersey, que a gente treinava bastante junto, fazia bastante sparring junto. Striker brabo, já lutou... com Jerome LeBanner no K1, tá, kickboxing. E aí o Marlon Vettori foi inteligente, botou pro chão e conseguiu finalizar. Cara duro, inteligente, né, cara?
Último round, né?
Último round.
4-1, né?
O rosto bem machucado, né, cara?
Então, parece que a unha do cara tá grande, mas não tem alguma coisa estranha ali?
Pode ser, alguma coisa
estranha. Ele tá todo furado, né?
Ou é a luva, né? Tá bem estranho isso aí, cara. Olha só.
Ele tá bem, cara.
Como veio, vai vir com tudo agora, né? Os dois.
Ó, eu tenho uma luva aqui, ó. Tem nada aqui que pode cortar assim, não.
Às vezes é uma luva muito nova, não sei, né, cara?
Não, mas não dá, ó. Ó.
É
tudo.
Ela não é feita pra rainha.
Tudo fofinho, cara.
É, não sei, cara. É difícil dizer. De repente a fita, não sei, ali, o silver tape.
Tem uma ali também, ó. A galera consegue ver? Vamos ver. Vou tentar. Ali, ó. Eu tô apontando aqui. Essa aí é autografada. Eu não vou tirar dali que tá penduradinha, tá? Não sei, mas é a luva dele, autografada.
É. Meu irmão aí.
Porra.
Olha só. Parece um tapa ali, né?
É estranho, cara. Ele tá meio furado, né? Tipo, arranhado de.
É estranho, né?
Parece que brigou com uma mulher.
Tomou umas unhadas. Olha que golpes duros, né,
é,
cara?
O Hermann só sabe que tem que acabar com a luta, né?
É. Quem ganhar esse round aí. Na minha opinião, tá 3-1 pro Vettori, mas. Ó, olha só.
Muito duro o Vettori, hein, cara? Muito também.
Os dois, né, cara? Duas encrencas, né, cara?
Então, a questão era, o Vettori vai subir ganhando essa luta, o Vettori deve ir de 12, eu não acho que ele pega a quarta posição, entendeu?
Ah, mas ali
mas ele deve cair ali no 8, no 6, talvez ali pelo 6, né? 6 é o Darren Till, que agora é 5, então ele deve cair entre o 6º ou o 7º ali. E aí os caras estavam falando, o Vettori ganha, luta com Borrachinha, que é o número 2,
né?
Do ranking. E eu falei que, cara, o Borrachinha, se o Vettori voltar, tipo, sexto, sétimo do ranking ali, o Borrachinha não luta com ele, cara.
Borrachinha quer lutar ali com os três.
Ele quer lutar com um top 5, talvez, né, cara? É. Não muito mais alto que aqui.
Uma luta interessante era o Borrachinha contra o Darren Till, né?
Então, uma luta interessante seria o Borrachinha com o Hermanson, se o Hermanson vencesse, né? Porque ia ficar perfeito.
É verdade.
Ia ficar perfeito. É. Agora vai ter que
recalibrar ali, ver quem vai ser, né, cara? O Whittaker também, né?
Mas, então, mas o Whittaker falou que não quer lutar com o Borrachinha. O Whittaker tá sentado esperando pra lutar com o Adesanya.
É, o que o Dana White prometeu?
É, mas tá tudo estranho essa divisão, né, cara? Tá toda esquisita, cara. Porque
o Adesanya vai subir de
peso. O Adesanya vai subir, então, exatamente.
Isso aí empaca pra caramba, né? Então, eles provavelmente vão fazer um cinturão interino, né?
Provavelmente, é o que eu tô achando. E é por isso que talvez o Borrachinha esteja esperando sentado, entendeu?
Pra lutar com o Whittaker.
Porque seria Borrachinha ou Whittaker pra fazer o interino, a disputa pelo interino. Cara, tá boa essa luta, cara.
Tá, mesmo,
tá muito,
cara.
Boa. Ó, a gente tá no quinto round, 2 minutes e 2, 2 minutes e 1, 2 minutes, 1:59.
Cara, eles estão no pocket, como chama aqui nos Estados Unidos, né? Estão lutando mesmo, na pressão, botando golpe, cara, olha só.
Animal, né, cara? E ele tá sentando a porrada no Vettori, e o Vettori chamando, falou, vem.
A gente falou que o Vettori tava cansando, a gente tava com a boca aberta, não sei o que.
Ele continua com a boca aberta, tá descendo a porrada.
Mas tá lutando muito bem, tá, cara?
Animal.
É. É um jeito de lutar que agrada muito os fãs, né, cara? Que é no infight, né?
É, exatamente.
Tá bem legal mesmo. Ó.
Cara, a gente devia fazer podcast toda noite, é quase 1 hora da manhã, você tá acordadão aí.
É quase 1 da manhã já. Já passou meu horário de dormir, cara.
Esse aqui, 11 horas da noite, ele já foi.
É isso.
Eu sempre falo, vamos assistir o UFC, vamos assistir. A pergunta é a seguinte, que horas? Foi a mesma hora de todos. Falei, tá, vai acabar muito tarde? Eu falei, lógico, mesma hora de todos. Aí ele fala, os que ele fala, vamos... Ou ele vai embora antes do main event, ou ele dorme.
Eu durmo, né? E acorda assustado.
Nunca assiste a luta principal.
Semana passada, na luta do Tyson, foi engraçado, né, cara? Tipo, eu apaguei, desmaiei. Daqui a pouco, cara, o Tyson tá lutando, não conseguia ver, cara. Eu abri o olho, fechava. É, eu gosto de dormir cedo. Dormir cedo pra acordar cedo.
Acorda cedo também, né, cara?
Eu gosto de acordar cedo. Pro meu dia render.
Eu durmo pouco pra caralho, cara. Eu vou dormir tarde, 2, 3 horas da manhã, 7, 8 horas, eu tô acordado.
Tá de pé,
cara,
né?
Sempre. É. Mas aí eu dou uma... Eu tenho que dar uma cochiladinha tarde, tá?
Ah, eu também, mas...
Meia hora,
mas eu mesmo dormindo assim como eu durmo, eu cochilo à tarde, sempre.
É.
Uma horinha, duas.
Ó, ó.
Olha, tenta... Cai,
caralho. Aê, não. Agora quebra, cara. Falta 8 segundos. Se pegar, vai quebrar. Não, foda-se.
Saiu. Caramba, cara, que bicho perigoso, né, cara?
Caiu. Puta que pariu. Acabou. Numa dessa. Ih, ó, machucou. Numa dessa, se pega você ali. Vamos supor, você tá lutando ali. E o cara te pega, faltando 5 segundos pra acabar, você bate?
Não.
Quebrou o pé e foda-se, né?
É errado falar isso, né?
Lógico, mas é. Ah, é errado. O Roger falou, né? Tipo, esses caras têm que parar com essa mania de não bater, não sei o quê. Eu falei, aquela luta sua com o Bochecha lá no Metamore, se ele te pegasse, você batia? Ele falou, não batia.
É.
Foda, né?
Infelizmente, né, cara? É complicado. Vamos agora ver o resultado oficial, vai sair, né?
Vai dar vitória decision.
Vitória decision, eu vou dizer 49-46.
É justo. O Hermanson levou um round, né?
Um round, na minha opinião.
É, na minha também.
Mas vamos ver, né? O juiz às vezes pode ser até um split decision.
Split decision! Porra, aí é foda.
Daí é sacanagem.
Aí é foda. Aí é foda. Ah, vou preparar meu post aqui, ó.
Mas, cara, achei a performance do Vettori muito boa.
Também.
Muito boa, que eu. Cara, é uma luta duríssima, né, cara? Todo mundo já sabe que o Jack Hermanson é um cara, né? Meu Deus, muito duro. Então, bem legal.
Vai valorizar demais o Vettori, né, cara?
Vai valorizar demais o Vettori.
Você escreveu unânime. Unânime.
Olha só o rosto do Vettori. Quero ver o que foi isso aí, cara.
Eu não posso botar o som, tá? Porque eles derrubam a gente se passar a vazar qualquer som. É chato.
Vamos ver.
Ah, deu Vettori.
Deu Vettori, tá. Mas agora eu quero ver a pontuação.
Mas será que fala?
De repente aparece ali, né? Lá vai aparecer... Ah,
unânime decisão unânime.
É, mas eu quero ver, vou até checar aqui pra ver.
Dá uma checada online.
Vou checar.
Dá uma checada online. Bom, vamos nessa?
Pô, vamos nessa.
Ó. Instagram, @zeferinomma.
Isso.
Galera que tá ouvindo, segue ele lá. Facebook? Usa?
Não, né? Ah, tô lá, Zeferino MMA, Twitter, Zeferino MMA.
Tudo Twitter MMA.
É. Mãozão. Pô, irmão, é nóis, obrigado, valeu, prazer. Valeu, legal pra caramba.
Muito massa. Com tudo.
Vamos.
Valeu.
Valeu.